ಯೋಗ ಅಷ್ಟಂದ್ರೆ Um recadinho, nossa, isso é bom. Aos 9 horas do dia 18 de novembro de 2020, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura de Vinópolis. Solicito vereador Nonato e proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, seguindo o coração do Pai Nosso, como também do vereador Roger. Proceder a leitura do artigo de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não, Constituição Federal.
Presidente, respeitando aqui o isolamento distancial, peço permissão para falar sem a máscara. Letras Sagradas, tirado do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que diz: Eis o que diz o Senhor: Maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da chaneca, e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando sobre longe no deserto, tem solidariedade em que ninguém reside. Bendito o homem que deposita confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Se tiver o calor, ele não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Palavra do Senhor.
Presidente. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos da lei.
Agradecemos, vereadores Nonato e vereador Roger.
Presidente, palavra só.
Só um minutinho. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Pois não, vereador.
Bom dia a todos. Eu quero só fazer um cumprimento aqui ao vereador eleito Diego Espino, que se encontra aqui no plenário. Cumprimentar ele, desejar sucesso nessa empreitada. Meu amigo Tiago, Juninho, que se encontram com ele aí. Foi uma grande revelação da política, né? Surpreendeu positivamente nas urnas. Eu te desejo todo sucesso. Eu não tenho dúvida que essa casa te recebe de braços abertos. Você continue esse trabalho que você já vem fazendo aí nesses últimos meses, tá bom? Um abraço e sucesso para você.
Vereador, o momento foi inadequado, segundo o regimento. No momento da sua fala, Vossa Senhoria poderia ter feito
isso. Você é nojento, cara.
Não, é.
Começa não, senhor. Não, de ser professoral.
Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura dos correspondentes do expediente.
Bom dia a todos. Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM057-2020. Dispõe sobre a extensão da saúde mental no Poder Executivo Municipal de 17/11/2020. Autoria, vereadora Zanete Aparecida. Quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número M058-2020. Autoriza o Poder Executivo a dar em pagamento imóvel da propriedade do município ao Hospital Santa Lúcia e da outras providências. De 17/11/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Ofício de número M106-2020, de Vinópolis, 11 de novembro de 2020. Seletivo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal. Mensagem modificativa do projeto de lei de número M053-2020, que orça receita e fixa despesas para o exercício de 2021. Senhor, justificativa. Senhor presidente, os novos vereadores de presente mensagem acrescentam o Fundo Municipal de Turismo com a função programática, manutenção do Fundo Municipal de Turismo, pois a referida ação não está contemplada no projeto de lei de número inicial de número 53 de 2020, mas possui gastos a serem executados no exercício de 2021. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Divinópolis, 16 de novembro de 2020. O solicito do Sr. Rodrigo Cabote, presidente. Pedido de dilação de prazo. Prezado senhor, acuso o recebimento das indicações abaixo relacionadas, das quais encaminho a sua secretaria e competência para análise da viabilidade e atendimento. Desde já solicito dilação de prazo de 90 dias. CM 404, Carlos Eduardo Macaianes, Procuradoria. Divinópolis, 17 de novembro de 2020. Ofício, gabinete vereador. Ofício 89, vereador 10. Solicito o senhor Rodrigo Caborja. Justificativo de ausência. Senhor presidente, cordialmente sirvo do presente para justificar minha ausência devido a compromisso na comunidade do Buriti. Deixosamente negro do Buriti. Ofício EM 107-2020. Solicito o senhor presidente. Administração municipal encaminha o decreto municipal de número 13.999, de 9 de novembro de 2020, referente à abertura de créditos extraordinários que foi publicado no Diário Oficial Mineiro, de 17 de 1 de 2020, edição 2.884, para conhecimento desta Casa Legislativa e entendimento ao preceito e estabelecimento do artigo 44 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Informação. Prezado presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, o presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis encaminha anexo arquivo PDF número 71, o qual informa data, horário e pauta da reunião ordinária do mês de novembro de 2020, conforme a determinação da Lei 8.587. Atenciosamente, Cleusa Ribeiro Rocha. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação de número CM 391-2020. Solicito providência de extensão da rede elétrica e iluminação pública, instalação de luminária e lâmpada na rua Maria Marques Carvalho, 201, bairro Olinsuque, Carlos Magalhães. Indicação de número CM 392-2020, que seja providenciado o termo de implementação da Avenida Cipreste, proximidade dos bairros 663, bairro Jardim das Acácias, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM 393-2020, a possibilidade de providenciar a placa de pare de sinalização do trânsito do bairro Vila Romana, nos seguintes cruzamentos. Avenida Flora com Rua Leão 12. Avenida Veste com Leão 12. Avenida Belona com Rua João 23. E Avenida Veste com a Rua Pio 12. Justificativa, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 545-2020. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na Rua Boston, na Rua Augusto de Oliveira, Torres e no final da mesma, bairro Padre Ossaco, Eduardo Pitt Júnior. Indicação de número 548-2020, a possibilidade de que seja instalado um poste de iluminação na rua Uraúna, em frente ao número 215 no bairro Jardinópolis, vereador Eduardo Pitt Júnior. Indicação de número 549-2020, a possibilidade de que seja feita a limpeza e retirada dos entulhos do entorno da rua do campo de futebol do Nossa Senhora da Conceição, Eduardo Pitt Júnior. Solicito o quantitativo de imóvel 2019-2020 que pagar IPTU com valores de cota básica, vereador Edson de Souza. Indicação de número 611-2020, solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos estudo de projeto de instalação de iluminação pública na rua Raimundo Ferreira Silva, na proximidade do número 180, Baixa Tereza, Janeta Aparecida. Indicação de número 612-2020, a limpeza de dois bueiros no cruzamento da rua Guarani com Monte Libro, no bairro São Luís, Janeta Aparecida. Indicação de número 603-2020, que seja feita avaliação e providência em situação do córrego oferecendo risco de queda no barranco e do muro, no final da rua Robson Luiz, no bairro Planalto, vereador Janeta Aparecida. Requerimento de número CM 191-2020, solicita a Secretaria Municipal de Saúde informações sobre qual o número de exames de mamografia atendido no mês de outubro deste ano e quais ações específicas foram realizadas em função da campanha do Outubro Rosa, Janeta Aparecida. Requerimento de número CM 192-2020, solicita a Secretaria Municipal de Educação informações sobre qual o número de serviços de cargos contratados pelo regimento de CLT no município de Divinópolis, bem como que repasse os valores ao INSS, Janete Aparecida. Requerimento de número 193-2020, solicita a Secretaria Municipal de Saúde informações sobre qual o número de serviços de cargos contratados pelo regime CLT no município de Divinópolis, bem como que representa os valores para o INSS, Janete Aparecida. Requerimento de número CM 194-2020, solicito da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano informações sobre a situação de qual tipo de pavimentação consta as seguintes vias que intermediam no bairro Santa Lúcia, Rua Juarez Barros de Aguiar, Rua Laura Epifânio, Rua Montreal, Rua Jesuíno Ferreira Silva, Rua Sargento Calipo, Rua Padre Ossaque, Rua Altamiro Oliveira, Ia 16, Janete Aparecida. Indicação de número 616-2020. A limpeza da fossa localizada na Rua Viriato Correia, 2190, no bairro José, Zé Luiz da Farmácia. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos ao vereador pela leitura. Não havendo tribuna inscrito na manhã de hoje, passo a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos que os vereadores terão um prazo de 8 minutos, prorrogado por mais 2, para a sua apresentação. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra agora aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador doutor Edelano.
Bom dia a todos. Tem uma frase da Bíblia que fala assim: eu venci o bom combate. Venci o bom combate. E eu desejo a Lohana França, o Eduardo Azevedo, o Josafá, o Roger Viegas, o Ademir, o Zé Brás, o Hilton de Guiar, o Wesley Jarbas, o Eduardo Print Júnior, Caboja, o Rodson do Zé Milton, o Israel da Farmácia, o Edson Souza, o Flávio Marra, o Neiburger, a Ana Paula do Quintino e o Diego, que está aqui presente. Sucesso, porque tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. É só não perder o foco. O Evangelho de hoje, ele fala disso. Pedro estava, foi encontrar Jesus no mar, Jesus falou: vem até mim. E ele foi caminhando sobre o mar, quando ele distraiu com o vento. Ao distrair com o vento, ele começou a afundar. Aí Cristo falou: você lá ia afundar, porque você perdeu o foco, que sou eu. Então tem tudo para dar certo, é só não perder o foco, não tem jeito de dar errado. Né? E as pessoas estão muito preocupadas com o novo prefeito, a nova vice-prefeita. Não tem isso não, gente, tem nada melhor que a renovação, não. A Câmara não tem dono. Tem vereador que acha, e os que vão entrar não podem achar, eu acho que não. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é assim, é um sopro, é igual a vida. Uf, puf, passou. A contribuição, o legado que a gente deixa, que é importante. Eu sou muito sossegado. Eu deixei aí 8 anos, né, a minha bandeira era a saúde. E eu consegui vencer a minha bandeira, que é a saúde. Né? E graças a Deus, nós temos os colegas aí. Alguém vai tocar o barco. Né? Tem pessoas na nossa história, da nossa cidade, que precisam ser lembradas. A Dona Maria Martins, ela precisa ser lembrada. A Dona Maria, ela falava o seguinte: tem gente boa em todo lugar. Todo lugar. Então aqui, nos 17 que vão estar aqui, gente, não tem nada melhor do que renovar. E tem gente boa. Todo lugar tem gente boa, todo lugar tem gente ruim. E o que tem que prevalecer? A bondade, né? A socialização. Política não é a arte da briga, política é a arte do entendimento. Né? Não vai adiantar mais redes sociais. Ninguém governa por Facebook, nem por Instagram. Ninguém governa por vídeo. A gente governa com o pé no chão. Né? Agora que as pessoas vão ver o peso da cadeira, ela é pesada, mas vale a pena. É muito bom poder ajudar os outros. Mas melhor ainda do que ajudar os outros é a gente poder sair com tranquilidade, que você fez a sua missão cumprida. Né? Eu vou falar eu, Delano. Os colegas que deixaram, não sei, mas vou falar eu. Uma profissão brilhante. Né? Sou um médico, graças a Deus, dessa cidade. Estou sempre na frente, sempre em busca de atualização. Consultório loucamente cheio. Então, eu estava vereador, meu consultório é bombante. Eu não perdi nada. Não fui eu que perdi. Não fui eu que perdi. Então, a partir de agora, eu sou um cidadão comum. E isso é muito bom. Porque eu só preciso fazer o que todo cidadão precisa, a parte social comum. Quem vai precisar de fazer um pouco mais são os 17 colegas que aqui estão eleitos. Eles vão precisar de fazer tudo que um cidadão comum precisa e mais um pouco, que é o que eu fiz a vida toda, e é pesado. Esse mais um pouco, ele é muito pesado. Mas eu desejo muita sorte, e é como eu disse no início do pronunciamento, ele tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Ao prefeito eleito, Gleidson, e à vice-prefeita, Janete, eu acho que eles já entenderam que o política é isso mesmo, né? É a gente dialogar, às vezes dar um passo para trás é ganhar, perder não é ganhar. Muitas das vezes, quando a gente perde, é para ganhar. Eu falo o meu caso, eu não sairia, se eu fosse eleito, eu não sairia. Mas alguma coisa me falava que já deu. E o homem lá em cima mostrou, né? Agora é outro tempo, né? Eu tenho quase 23 anos de medicina, faltam só mais dois para eu concluir a minha aposentadoria na prefeitura, né? Eu comecei cedo, quem começa cedo, termina cedo, né? Mas óbvio que eu vou continuar a minha parte social, normal, de qualquer cidadão. E eu digo mais uma vez aos 1.643 eleitores, nós não perdemos eleição não, gente. Nós somos o oitavo vereador mais votado de Divinópolis. O segundo vereador com mais voto em reeleição. Então nós não perdemos, vocês não têm que ficar chateados. Por quê? Porque isso é lei do país, né? Legenda, entram as pessoas para dar maior popularidade. Isso é bom. Porque, por exemplo, se não fosse assim, como é que os colegas que entraram poderiam um dia pleitear essa cadeira? Então acho que é muito bom isso que aconteceu. Então, quando comunica pra gente, assim, ó, fulano morreu, que foi domingo, a gente tem um período de luto, que é algum tempo. Segunda-feira, eu pensei assim, o que que eu perdi? Nada. Eu, Delano, no meu caso, eu deixava 8 dias, 8 tardes do meu consultório para vir pra Câmara, para ser chamado aqui de ladrão, ser chamado de corrupto, ser chamado de acomodado. Agora, olha aqui, eu vou voltar para o meu consultório. Eu nunca saí, mas agora eu vou poder dar mais atenção ao meu consultório. Em termos de salário, pelo contrário, eu perdi, foi vindo para cá. Agora, em termos de responsabilidade, é muito mais tranquilo. Parece tirar um peso, um fardo das minhas costas. E assim, e eu vou terminar, que é rapidinho hoje, eu vim só parabenizar o prefeito eleito Gleito, a vice-prefeita Janete e os 17 novos colegas que vão me desejar boa sorte, mas eu vim também falar que eles precisam de se centrar agora, é no mandato deles, né? E vocês vão ver, cada um vai pegar uma bandeira, um vai pegar saúde, outro vai pegar transporte, outro vai pegar social, cada um vai pegar, porque não adianta a gente querer abraçar tudo, a gente não consegue. Eu, por exemplo, a bandeira era da saúde, e a gente não consegue vencer. Saúde, ela é um buraco sem fundo. Por quê? Porque todo mundo fica doente o tempo todo dia. Então, é uma bandeira difícil de carregar, mas cada um dos 17 aqui tem um lema, né? Não vai dar para abraçar tudo ao mesmo tempo, mas cada um pega um caminho e trilha ele, que não dá errado, não dá errado. Como não deu para a gente durante 3 mandatos, né? E foi assim, né? Iria para o terceiro agora. As pessoas falam assim, gente, mas você perdeu por causa de 5 votos. Não, eu perdi porque Deus falou que era o momento de recolher. E não foi 5 votos, eu perderia por 1, perderia por 2, perderia por 5. Mas foi por 5, mas é a mesma coisa de ter sido por 2.000. Né? O entendimento é, ponto final, vamos partir daí para frente. Né? E é como eu disse, não tem nada melhor na vida do que estudar. É o conselho que eu dei quem estava lá na minha casa, domingo, na apuração, quando as pessoas ficaram chateadas e que eu não consegui a reeleição. Falei assim, gente, estudar, mandato isso aqui é daqui, é 4 em 4 anos renova. O estudo de medicina, ninguém rouba. O de engenheiro, ninguém rouba. O de veterinário, ninguém rouba. O de professora, ninguém tira. Agora o diploma de vereador, ele é cassado a cada 4 anos. A cada 4 anos, ele é cassado ou renovado. O de medicina, não. O de engenharia, não. O de professora, não. O de psicólogo, não. O de advogado, não. Então, estudem. Porque quando a gente estuda, a gente não perde nada. Isto é passageiro. Isso é uma coisa passageira. E também, não é uma despedida. É um até breve. 2024 está aí, está agarrado. Porque a gente tem que entrar na Câmara é pela porta da frente. Esse negócio, você é primeiro suplente, esquece isso. Esquece esse negócio de primeiro suplente. É bom entrar, é pela porta da frente. Né? E agora, pela porta da frente, a população quis esses colegas que estão aqui. Ó, e mais uma vez, né, vou terminar novamente falando o nome deles e desejando novamente Lohana, Eduardo, Josafá, Roger, Ademir, Zé Brás, Hilton, Wesley, Eduardo, Caboja, Rodson, Israel, Edson, Flávio, Ney, Ana Paula e Diego, boa sorte. E que a próxima gestão tenha êxito, sem perder o foco. Bom dia a todos e até breve. Um abraço.
Nós agradecemos ao nosso vereador pelo seu pronunciamento e passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, ao vereador Renato Ferreira.
Bom dia a todos. Queria comentar ao presidente Ademir, parabéns pela sua reeleição. Comentar o doutor Delano pela fala dele, muito bem aclamado. Parabéns a todos os vereadores que disputaram a eleição, a todos os candidatos. Parabéns aos eleitos, parabéns a Janete, ao Gleides. Hoje eles são os nossos representantes. Então, nós precisamos que vocês façam projetos de lei tentando sempre buscar o desenvolvimento, a saúde. Nossa economia precisa de ser tratada com um olhar diferenciado. Nós estamos numa pandemia com uma situação muito crítica. Dr. Delano sempre falava que essa cadeira aqui ela é espinhosa e é mesmo. Talvez a gente ganha perdendo e perde ganhando. A vida nos dá ensinamento. No domingo mesmo, para assim, pós saiu os resultados, recebi um abraço da minha filha de 10 anos, que virou e falou assim, voltei a ter o meu papai de volta. Porque muitos amigos cobram da gente, vocês estão ausentes, sim, porque a gente tem que estar sempre na UPA, no hospital. Eu e o Dr. Delano, nós estivemos 4 anos na Comissão de Saúde, é uma das comissões mais pesadas dessa casa, que saúde não é só o doente, saúde envolve acessibilidade, envolve o lixo, envolve vários segmentos que tem que ser tratado. Peço a vocês, não, aqui não tem vara, aqui não tem jeito de fazer mágica, nesse plenário, dentro dos gabinetes, que sejam responsáveis com os projetos de leis. Não adianta fazer projetos de leis inconstitucionais, que são ou são derrubados ou entram com ação de inconstitucionalidade. Enquanto eu tentei dar resposta às redes sociais, meu mandato ficou prejudicado. A gente tem que dar resposta, é correta, ser honesto com todos os segmentos, com todas as pessoas. Então eu falo assim, as redes sociais são importantes, os grupos são importantes, mas para vocês fica um aprendizado, que enquanto a gente ficava tentando dar resposta, a gente estava deixando de trabalhar. Então, a gente, quando a pessoa precisa de você, ela chama você no privado, conversa com você, vem até seu gabinete, traz algumas ideias para você. Os grupos são importantíssimos, que a gente vê algumas demandas, mas a gente fica tentando dar a resposta ali, a gente tem que dar a resposta aqui dentro, com projetos de leis pautados, com responsabilidade. Igual nós criamos aqui um problema sério, que os contadores estavam tendo dificuldade, principalmente os consultórios odontológicos do nosso município, que a odontologia era passada são profissões que são passadas de pai para filho. Nós conseguimos aprovar aqui nessa Câmara, aqui, agora recente, um projeto de lei que vai dar uma garantia, principalmente para os consultórios, na área central, que não tem acessibilidade. Vai dar um período para eles de curto, médio e longo prazo, para eles se adaptarem. Isso é trabalhar visando a economia, visando os direitos das pessoas. Peço a vocês que Deus ilumine vocês. Vocês que têm alguma profissão, não abandone a sua profissão, que isso aqui é temporário. Tenha um planejamento da sua vida, visando que isso aqui é 4 anos. Deixe as portas abertas para vocês voltar para o seu mercado de trabalho. Que todo aquele que investe demais também, depois pode ficar de fora até do seu mercado de trabalho. Graças a Deus. Quando você entra aqui, você tem que ter o plano A, B, C e D de vários setores para você poder ter uma vida mais tranquila, que a sua vida continua. Isso aqui é passageiro, igual o Dr. Delano falou, pode ser 4 anos, pode ser 8, pode ser 12. Mas vocês, novatos, não abandonem as suas profissões, porque é difícil. E a reeleição, ela vem também com a rejeição. Nós estamos aqui, graças a Deus. Eu quero agradecer os votos que tive. São votos que confiou no nosso trabalho. E o trabalho continua. Não é porque nós perdemos que nós vamos deixar de ajudar a cidade. É. Talvez, de fora, a gente consiga ajudar mais fácil. Nós somos menos visados, menos cobrados. Eu faço um trabalho social há mais de 25 anos. Todos aqui ajudam. O Adair, a gente sabe o tanto que ele ajuda as comunidades e as cidades. Nonato, Zé Luiz, sempre atuante. O Demir. Todos os vereadores têm alguns projetos sociais voltados para a área da saúde, para a área de assistência social. É o Natal Solidário, com o Eduardo Pinto Júnior, sempre fez e faz bem para a sociedade. Mas só que a gente tem que olhar no contexto geral. Quero aqui parabenizar todos vocês que foram eleitos. Se precisar de um pouco da nossa experiência, que querendo ou não a gente consegue uma bagagem, nós estamos aí de forma voluntária para contribuir também, porque a gente tem que sempre estar contribuindo com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso país, buscando. Quero parabenizar aqui o Sérgio, faz um trabalho de tirar o chapéu, principalmente agora, que está sendo até referência a nível nacional, que é o acolhimento dos moradores em situação de rua. Isso ele faz com o maior prazer. Ele faz sem ter um peso nas costas. Se ele virar um político um dia, ele vai ter que fazer e vai ter um peso nas costas, que é a obrigação. E quando a gente faz uma coisa sem obrigação, é mais saudável até para a gente. Então, deixo aqui a minha mensagem. Aquele... Palavra, Donato.
Obrigado, vereador, por dar uma parte nessa fala. Bom dia a todos. Bom dia a todos que se encontram aqui no plenário. Aqui também, vereador, eu quero parabenizar o prefeito eleito, a vice-prefeita, a qual faz parte ainda dessa legislatura, e cumprimentar também aqueles que tentaram, lutaram, né, e não conseguiram. Mas a gente considera isso não como uma derrota, mas como mais uma experiência, né? E dizendo que hoje o legislador, ele pode render e produzir muito mais se tiver conhecimento de lei, se tiver conhecimento da lei orgânica do município, que é as leis locais, saber os projetos realmente, que não seja um projeto de politicar, porque a nossa cidade realmente está cansando e está cansada. Precisa ser realmente projetos que possam voltar para o povo. Os impostos aqui recolhidos possam realmente voltar para o povo. E eu agradeço aqueles também, vereador, aproveitando a oportunidade, 641 votos que eu tive, que acreditaram no Nonato, votaram, deram voto de confiança, mas não foi dessa vez. Mas a vida continua, a vida que segue, vou continuar na vida pública e vou lutar aí para dias melhores para a nossa cidade. É o que eu desejo a todos essa próxima legislatura, que seja realmente uma legislatura a qual seja uma legislatura voltada do povo para o povo. E que Deus abençoe a nossa cidade, cabeça erguida em frente, porque a luta continua. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, vereador.
Quero agradecer a participação do novo vereador Raimundo Nonato. Cumprimentar também aqui de forma especial a Ana do Quintino, que foi eleita. E, igual eu falei, aqui não tem jeito de fazer milagre. Não tento fazer milagre, porque não tem jeito. E como eu deixei bem claro aqui, o trabalho continua. Muito obrigado, presidente.
Nós agradecemos, novo vereador, e eu gostaria que o senhor assumisse aqui a cadeira para poder usar a palavra e para um vereador sentar aqui do lado. Bom dia a todos, bom dia às pessoas que estão no nosso plenário, não é? Gostaria de cumprimentar aqui a Ana Paula, que chegou aqui. A vereadora eleita, o Diego também, que está presente no plenário. A todos que estão acompanhando a gente pela internet, aos novos vereadores. E não poderia deixar de destacar nessa manhã de hoje a minha família, que graças a Deus tem sofrido muito com a gente ser candidato, com a gente ser vereador, às vezes até injustamente, às vezes até de forma até assim desumana, que as pessoas às vezes tratam a família do vereador, sabe? Do político, na verdade. Mas estou aqui para agradecer o apoio deles, agradecer o acompanhamento que elas têm feito na minha vida, falando que eu sou um vereador hoje e por mais 4 anos nós vamos dar continuidade nesse trabalho, graças aos meus 1.922 amigos que me concederam essa honra de continuar a partir de janeiro mais um trabalho para a cidade de Divinópolis. Gostaria de agradecer primeiramente também a todos os candidatos do MDB, a todos os candidatos que lutaram para conseguir chegar a essa cadeira, porque eu não conseguiria chegar aqui sozinho. Se eu estou aqui, e o Wilton também, Aguiar é outro, que é do MDB, que também foi eleito para começar em janeiro, não conseguimos chegar sozinho. Precisou, né, do trampolim de todas as pessoas, do MDB, o Adair, o Delano e todos os outros candidatos que tiveram pouco ou muito voto. Então, muito obrigado para vocês que nos ajudou a chegar até aqui. Gostaria também de agradecer a todos os meus amigos da zona rural, a todos os meus amigos de Divinópolis, da cidade, e dizer que nós estamos aqui para iniciar, para terminar esse trabalho que já está começado desde o dia 1º de janeiro de 2017 e vamos encerrar em 31 de dezembro de 2020, e que nós lutamos todos os dias, buscamos todos os dias trazer e a fazer o melhor para a nossa cidade. Não foi nem um dia parado, nem um dia descansado, foi todos os dias trabalhados. Todo mundo acha que o vereador às vezes não faz nada, mas às vezes poderiam pegar algum vereador que fosse seu amigo e andar um dia com ele, não vou falar um dia não, andar uma semana com ele, de cedo até de noite, sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem dia, não tem hora, às vezes a gente está na missa, às vezes a gente está no descanso, aí tem alguém chamando e nós estamos sempre à disposição, sempre, não estou reclamando, nós estamos sempre à disposição para ajudar, né? A política é uma maneira que a gente encontrou de poder estar ajudando as pessoas, né? Gostaria também de falar para os 17 vereadores que estão hoje nessa legislatura o tanto que eu, vereador de primeiro mandato, aprendi com vocês, com todos, o carinho de vocês, o trabalho de vocês, o jeito de vocês trabalharem, aprendi muito, aprendi demais. E também dar as boas-vindas aos novos 17 vereadores que vão assumir essas cadeiras aqui a partir de janeiro. É um trabalho de conhecimento e aqui, nessa Câmara, isso aqui é uma verdadeira faculdade da vida, onde a gente entra, onde a gente começa um trabalho e a gente não sabe aonde vai terminar. Passa 4 anos, a gente passa pelo crivo popular. E é a população que vai falar se você foi bem ou se você foi mal. Se gostou ou se não gostou do seu trabalho. Gostaria também de deixar aqui o meu abraço ao novo prefeito eleito e também à nossa querida vereadora, já estava por aqui, a Janete Aparecida, não é? Que eles tenham, como sempre fizeram, um trabalho, muita sorte, muito comprometimento com a nossa cidade, porque eu falo de cadeirinha porque hoje eu sei como funciona. Todo mundo, todos, os 9 candidatos a prefeito de Divinópolis sabiam como resolver os problemas da cidade. Agora que a gente assume uma cadeira, que a gente assume o nosso mandato, que aí é que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente pensava que podia acontecer. Então, que cada sonho de vocês dois, que cada promessa, que cada vontade de vocês dois possam ser satisfeitas, possam ser levadas em consideração para levar o melhor para a nossa cidade. Para levar o melhor, principalmente para aquelas pessoas que estão lá no bairro, para aquelas pessoas que estão lá na ponta da nossa sociedade, que estão sofrendo lá com a poeira, barro, buraco. Nós estamos sofrendo lá com a educação, com falta de educação, com falta de segurança, com falta de iluminação pública, e que agora está na mão de vocês. E eu tenho certeza que é sonho de vocês fazer isso acontecer, que é sonho de vocês fazer com que essa realidade possa transformar a nossa cidade de uma maneira eficaz, de uma maneira que no dia da próxima eleição para prefeito e vereadores, vocês possam passar pelo crivo da população e a população aprovar vocês novamente. Por quê? Porque é a população que fala se você foi bem ou se foi mal. E eu desejo aos dois, ao Gleison, à Janete e aos 17 vereadores que iniciarão o trabalho no dia 1º de janeiro, que a gente possa fazer um bom trabalho, que a gente possa renovar essa cidade, trazendo emprego, trazendo saúde, trazendo educação, trazendo o de melhor que o sonho da política leva para cada pessoa. Ser político é mexer com o sonho das pessoas, é mexer com o ego, com a vontade, com a esperança de haver uma mudança. Então a gente espera que nós, 17, e os dois que estão na prefeitura possam fazer dessa cidade cada dia melhor, cada dia mais próspera, onde o emprego, onde a saúde, onde a educação, onde a segurança possa estar em primeiro lugar todos os dias do trabalho dessa equipe. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra de hoje e um bom dia a você de casa, um bom dia a você que está nos acompanhando aí, um bom dia, Divinópolis.
Queremos parabenizar presidente desse exercício, e passamos a palavra agora à vereadora Janete Aparecida, eleita vice-prefeita do nosso município.
Bom dia a todos, eu estou aqui numa distância segura, por isso eu vou retirar minha máscara. Em primeiro lugar, eu quero dizer ao povo de Divinópolis, muito, muito obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, obrigada pelo respeito, obrigada por ter nos recebido, você de cada bairro de Divinópolis. Nós fomos recebidos de canto a canto da nossa cidade. Nós estivemos com a grande população de nossa cidade, com segmentos, com entidades, empresários, mas nós estivemos acima de tudo com o povo sofrido de nossa cidade. Quero deixar aqui o meu respeito pela história do prefeito Galileu, pela história dos 4 mandatos que ele teve. O nosso olhar é de respeito. Quero deixar aqui para vocês, cidadão de Divinópolis, que vocês nos confiaram quase 39 mil votos. Mas nós não estaremos governando para 39 mil pessoas. Nós estaremos governando para 240 mil habitantes. Porque, sem pensar em toda a população de Divinópolis, a gente não é nada. Nós seremos empregados de vocês, porque o poder emana somente de Deus. E é Deus que vai estar nos conduzindo e nos capacitando. Acabou aqui todas as disputas. O pleito eleitoral terminou no dia 15. Quero parabenizar todos que tiveram coragem de colocar o seu nome. Iris, Maria Helena, Marquinhos Clementino, Sargento Elton. Quero parabenizar aqui Will Bueno, Laís Tolentino. Todos vocês foram vitoriosos quando tiveram coragem de colocar seu nome juntamente com seus vices. Quero de pronto aqui parabenizar a Lohane, Ana Paula, Ademir, Hilton de Aguiar, Diogo Espino, Caboja, Eduardo Print Júnior, Ney Burger, Eduardo Azevedo, Wesley Jarbas, Rodson, José Brás, Israel da Farmácia, Josafá, Edson de Souza, Roger Viegas, Flávio Marra. Vocês são a escolha do povo, e a escolha do povo para o legislativo tem que ser respeitada. E é o povo que eu me curvo quando parabenizo cada um de vocês. Quero também dizer aqui aos meus amigos que não foram reeleitos, aos companheiros aqui dessa Câmara, Adair, Carlos, Delano, quero também dizer ao Matheus, que não foi candidato, Zé Luiz, que não foi candidato. Quero também aqui falar para o César Tarzan, Renato Ferreira, Marcos Vinícius, Negro do Buriti. a vocês todo o nosso respeito e agradecimento pelos 4 anos de companheirismo e principalmente de embates firmes, mas cada um defendendo aquilo que teve coragem para poder defender. Fui uma vereadora e estou vereadora até dia 31. Estarei continuando trabalhando por você, povo divinopolitano, enquanto vereadora até essa data. Honrei cada dia do meu mandato. Proibi meu gabinete de estar comigo trabalhando durante a campanha. O ponto aqui era biométrico. Todos batiam ponto biométrico, porque eu prezo pelo dinheiro público, que é o que eu vou levar para aquela prefeitura. Prezo por pessoas técnicas e competentes, como prezei no meu gabinete. Meu gabinete são pessoas que trabalharam firme e com muita competência porque eram técnicos. E esse viés é o que nós levaremos para o secretariado. Teremos a valorização dos servidores públicos. Teremos principalmente a valorização do povo de Divinópolis. Queremos estar com vocês nos bairros, canto a canto. Para você, criança de Divinópolis, estudante de Divinópolis, pessoas que eu prezo com muito carinho, com muito respeito, pessoas que a gente sempre teve um olhar diferenciado. Você, cidadão, que é o menos favorecido, que está em nossas periferias. Muita gente disse, ela está descendo do Pitaceso para a prefeitura. Estou descendo com muito orgulho do bairro Alto São Vicente, que eu vim morar aqui com 7 anos e que o povo me recebeu de braços abertos e onde eu tive minha consciência social. Hoje eu vi um vídeo da importância que tem o professor na vida de alguém. E hoje eu tenho certeza que a senhora Dona Heloísa Galvão, representante de todos os professores, cujo eu me curvo, porque eu sei da responsabilidade, e se cada um aqui sabe ler e escrever e está sentado nessa casa aqui, foi porque teve uma grande professora e eu tive a senhora. A senhora eu me curvo e agradeço toda a educação que sempre esteve comigo. E pode ter certeza que o nosso olhar será para cada um de vocês, porque a educação vai fazer parte com prioridade do nosso governo. Trabalharemos em secretarias como cultura, assistência social, secretaria de educação, secretaria principalmente de esporte, com pessoas capacitadas para poder conseguir trazer recurso e não deixar perder recurso para a nossa cidade, como vem acontecendo sempre. Porque nós precisamos de pessoas que amam a cidade e tenham muita capacidade para fazer isso. Nós, agentes públicos, vamos passar. Mas você, servidor, você vai continuar aí. E sem vocês, nós não vamos conseguir fazer essa máquina andar. Não teremos perseguição nesse governo. Todos vocês serão respeitados. Todos vocês farão parte conosco da mudança que Divinópolis precisa. Não fizemos nenhum tipo de promessa durante a campanha. Não fizemos nenhum tipo de acordo. Conseguimos chegar na prefeitura sem dever cargo para ninguém. Quero deixar aqui bem claro que eu não aguento mais mensagem, telefonema de pessoa pedindo cargos. Porque todo mundo fala de moralidade, todo mundo fala de pregar decência, todo mundo fala de corte de cabide, mas se a teta vai acabar, começa por você parando de pedir. A capacidade vai ser demonstrada através de prova, através de escrita, através de processo seletivo. Não precisam nos procurar nem trazer currículo, porque isso não vai acontecer, vai acabar essa teta. São 223 cargos comissionados que não vai mudar a situação econômica do município, mas moralmente nós temos que acabar com isso. Isso é uma questão moral, é uma questão ética, é o princípio da razoabilidade. Um município que não está com dinheiro para gerir, não pode fazer do mesmo jeito que faz sem cortar os gastos. Nós temos que mudar a cabeça também desse povo, que se não acontecer isso, nós não vamos conseguir governar Divinópolis. Nós temos que respeitar a democracia. Então você que não votou em nós, antes de começar com os mimimi, com os blá blá blá, deixa pelo menos a gente iniciar. Depois toda crítica serão bem-vinda. Toda crítica eu vejo ela como crescimento, principalmente daqueles que votaram em nós, porque nós teremos que ser cobrados. Podem ter certeza que nós não iremos trabalhar para um grupo, nós iremos trabalhar para todos. Quero dizer a você, mãe, você chorou muito, sofreu muito, mas eu te amo. Nem no dia do seu aniversário eu pude estar com você, que eu estava no debate. Meus filhos ficaram durante 7 meses aos cuidados do meu marido. Porque muita gente fala das grandes mulheres como tem como companheira. Eu falo do grande homem que tem ao meu lado, que é o Reginaldo. Que assume o meu papel. Assume o papel de cuidar dos meus filhos enquanto eu estou cuidando do povo de Divinópolis. E fez o compromisso de cuidar dos meus filhos enquanto eu vou cuidar de você, cidadão divinopolitano. Enquanto eu vou cuidar de cada pessoa dessa cidade, com muito amor e com muita dedicação. Guilherme, com 18 anos, Leonardo, com 15, e Otávio, com 11 anos. Vocês são a mola mestra que me faz respirar todos os dias e lutar incansavelmente pelas pessoas que mais precisam. Porque eu quero que meus filhos andem na rua de cabeça erguida. Eu quero que os meus filhos tenham orgulho de dizer que são os meus filhos. Podem ter certeza, cada um de vocês, vocês olhando nos meus olhos, meus amados filhos, eu nunca irei me corromper. A transparência será o meu pilar na frente da Secretaria de Governo e como vice-prefeita de Divinópolis. A todos vocês que acreditaram em mim, eu sou uma mulher de família cristã, filha de um senhor que já faleceu, que hoje está, se Deus quiser, no reino de Deus, e de uma mulher maravilhosa que me ensinou todos os princípios da dignidade e do trabalho. É por vocês que a gente vai fazer, juntamente com todos os reeleitos e com nossos deputados, a diferença para Divinópolis. Muito obrigado. Deus conosco, porque é Ele que vai nos capacitar. E Gleidson, você não tem uma vice-prefeita. Você tem uma irmã preta, que é assim que você me chama. E eu tenho orgulho da minha raça e da minha condição de mulher para estar ao seu lado. Não atrás e não na frente, que eu acredito na igualdade e no respeito. Muito obrigada.
Agradecemos a nova vereadora pelo pronunciamento e o próximo é o vereador Roger Viegas.
Muito bom dia, senhor presidente em exercício, caro Ademir. Bom dia, cumprimento aqui demais colegas vereadores, pessoas que estão no plenário dessa casa, assim também como a imprensa que nos assiste através da internet. Vejo que essa reunião está sendo transmitida aí no canal oficial da Câmara. Quero cumprimentar aqui de forma muito especial, além de todas as pessoas presentes, os vereadores eleitos nesse pleito de 2020, Diego Espino, grande amigo e merecedor dessa vitória. Quero cumprimentar também de forma especial amigos que não estão aqui nesse momento, mas que foram eleitos, Ney Burger e Ana Paula do Quintino, que está aqui, uma também grande amiga de longa data e muito merecedora dessa vitória, dessa conquista. Quero aqui agradecer Divinópolis aos 2.453 votos de confiança que tive no último domingo, prova de que nosso trabalho, a nossa ideologia, a filosofia aqui implantada durante nessa primeira legislatura, durante esses 4 anos, foi aprovada pelo povo, subia a votação em quase 150%. Fui eleito no último pleito, na sobra, com um amigo, companheiro Marcos Vinícius, ao qual tenho enorme gratidão, que nos puxou com a sua votação naquela eleição, e eu com meus 1.019 votos, tive a felicidade de ser o segundo vereador da chapa. Naquela ocasião entrei, fui o 31º vereador mais votado, né, dos 17 que estavam ali eleitos, fui, claro, consequentemente o 17º, mas de todos os vereadores daquele pleito. Então subi da 31ª posição para a 4ª. Isso comprovou a aprovação do povo. Venho aqui humildemente agradecer com toda a gratidão a esses votos de confiança. A gente sabe que não é fácil. Fui o único vereador dessa legislatura que consegui subir de votos. Isso prova que o nosso trabalho está sendo aceito pelo povo. Um trabalho coerente, ético e, acima de tudo, aqui feito com a maior transparência possível, tanto nas redes sociais. Sempre deixei disponível aqui nessa tribuna número de telefone, rede social. E sempre preocupei. São inúmeras vezes noites de sono perdidas aqui por preocupações, e isso valeu tudo, veio à tona no último domingo. Me desculpo se extrapolei em algum momento de emoção, mas muita coisa estava entalada em minha garganta e também não tiro a minha razão. Quem nunca se emocionou na vida? E eu que sou diariamente, era diariamente humilhado por uma determinada pessoa que nunca acreditou em mim, que é aquele que eu era, talvez era a pessoa que mais era para acreditar dentro dessa ideologia que tenho. E sei que eu nasci para a política. E eu estou provando isso a cada ano que passa, a cada dia que passa. E essa pessoa, querendo ou não, vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir aqui dentro e vai ter que engolir meu posicionamento, que eu estou a favor, eu tenho comigo a força mais importante de todas, a força do povo que está comigo. Quero agradecer imensamente o carinho que tenho recebido nas ruas da cidade, passando, e parabenizando também pelo meu próprio posicionamento. E quero aqui agora colocar, deixar bem claro, vamos botar um tijolo nisso, em qualquer tipo de briga, agora vamos querer trabalhar por Divinópolis. Já me coloco aqui à disposição do governo, acredito muito em Gleison Janetti, esse governo que já mostrou ser diferente após a eleição, mostrou ser diferente na campanha e após ter sido eleito. Cada ato, cada caminhada nas ruas, a gente prova isso. Só ficar 5 minutos ao lado deles, que já vemos ideias sendo ventiladas de forma diferente. Essa oxigenação na política é necessária. A renovação também é extremamente importante. E a velha política sempre será maltratada por esse vereador. Digo velha política porque aqueles conchavos, aqueles rolos antigos, isso tem que acabar. E está acabando. O povo está mostrando isso. E cada vez mais nós vamos escancarar aqui, ó, tanto usando essa tribuna, quanto também os microfones nas mídias nas quais temos espaço. Com voz, coragem e atitude. Quero agradecer também aqui o voto de felicitação, ela que me assiste nesse momento online, direto do Rio de Janeiro, deputada Major Fabiana, base forte, nosso amigo Matheus Costa nos proporcionou conhecê-la, base forte do presidente Jair Bolsonaro. Me emociona e arrepio falar da Major Fabiana, que em breve nos levará até Brasília também, no ministro da cidade, para buscar recursos. Uma deputada do Rio aqui interferindo no nosso trabalho, porque acredita no nosso trabalho, para trazer recursos para Divinópolis. Base forte do presidente Bolsonaro, também o qual aqui levanta essa bandeira e acredito muito. Estaremos juntos. Vamos agora buscar cada vez mais recursos para a cidade. Vamos parar de picuinhas e brigas. Vou fiscalizar sim o executivo quando for necessário. Sempre vou intervir aqui no meu ato legítimo da vereança. Mas, acima de tudo, cumprindo meu papel de vereador, mas também podendo buscar recursos, porque é o que a cidade mais precisa. Então, teremos uma avenida aberta já com Brasília a partir de hoje. Isso já foi anunciado, inclusive, nas redes sociais. E fico muito feliz. Quero também aqui parabenizar os candidatos a prefeito que tiveram votação histórica. Laís, que acredito eu que foi uma das grandes surpresas, grande amiga Laís, um abraço. Fabiano Tolentino, sou suspeito para falar, né? Estive com ele em diversos momentos. Chegamos a pedir votos também juntos na campanha. Temos um público parecido e quero muito ter aqui a gratidão ao que tudo fez por mim, viu, Fabiano Tolentino. Marquinho Clementino, outro amigo de longa data, prefeito do meu partido, e também fez muito nessa campanha. Infelizmente, seus poucos recursos não proporcionaram fazer uma grande campanha, mas o Marquinho, sempre fiel, pé no chão, humilde, e é merecedor de toda vitória e espaço dentro da política. Sargento Elton, também outro grande amigo, com seu vice, e agora, a partir de hoje, também um grande parceiro que tenho e que acredita no nosso trabalho na mídia, Fernando Malta, empresário bem-sucedido, dono da Sucesso FM, a qual vamos compor esse time aí também de locutores. E, para finalizar, os meus agradecimentos, além de cada pessoa que acredita no nosso trabalho, ele que esteve comigo o tempo todo e me proporcionou fazer esse mandato brilhante aprovado nas urnas, Anderson Kennedy, a qual aqui aplaudo, ele que é o cara que esteve comigo o tempo todo. Obrigado, Anderson, Andinho, e um grande exemplo aqui dentro da Câmara Municipal, assessora Marcela Knupe, Leonardo Vilano e Gustavo Freitas. Sem essa equipe fantástica, eu não estaria aqui hoje discursando na vitória. E quero agradecer também os vereadores, aqueles que não tiveram oportunidade de ter sido reeleitos. Eu fui testemunha aqui do trabalho de cada um, o que cada um passou aqui, pude conviver um pouco com o que cada um teve de dificuldades dentro, vivendo dentro do governo, o momento, o cenário político, a inviabilidade do próprio governo, os erros do governo que respingaram, infelizmente, nos vereadores da base. Quero aqui deixar o meu grande abraço a um vereador que muito aprendi com ele, a Daíra Otaviano, sempre me deu grandes conselhos, o próprio Marcos Vinícius, o vereador Negro do Buriti, que não se encontra, Renato Ferreira também, outro grande amigo que fiz aqui, vereador jovem que já discutimos tanto e divergimos em opiniões e hoje somos grandes amigos, vereador César Tarzan, também outro grande amigo que fiz aqui, vereador Nonato, que já era meu amigo antes da política, enfim, se eu esqueci de algum nome, e ele, claro, o doutor Delano, que sempre me ajudou também em todas as minhas demandas que tive, demandas particulares, demandas, um cara do povo, que fiquei muito triste, era o merecedor aqui, talvez o mais deles aqui, de ter essa cadeira, doutor Delano. Mas enfim, como ele mesmo sabe, tem essa sabedoria, essa sensatez, aqui é passageiro, talvez também teremos outras grandes oportunidades de estarmos juntos aqui representando o povo novamente nessa casa. E vereador Matheus Costa, meu irmão Carlos Magalhães, com grande companheiro de partido, chegou aí para acrescentar muito no final, era merecedor, infelizmente não teve tempo de mostrar tanto trabalho. E vereador Matheus Costa, meu amigo, meu irmão, obrigado, gratidão por tudo que fez por mim nessa campanha. Já perdemos juntos, vencemos juntos. É satisfação, emocionante falar aqui. Agradeço você e a sua família também por tudo que fizeram por mim durante esse pleito. Meu muito obrigado, Divinópolis. Estou com muita energia, vou retribuir muito, estou com muita força, muito ânimo para esse mandato. Eu sinto aqui de dentro toda a gratidão, né, por essa crescente que tivemos. Não é fácil estar aqui, comi pão e água, perdi noite de sono, fui criticado também muito durante esse mandato por posições, mas ser político é isso, é aguentar o tranco e seguir firme. Acreditei, tive fé a seguir e hoje estamos sendo coroados. Muito obrigado, Divinópolis, vou retribuir cada um desses 2.453 votos. Muito obrigado. Obrigado.
Agradecendo, vereador. O próximo é o vereador Carlos Eduardo Magalhães.
Senhor presidente, em exercício, Ademir Silva, senhores vereadores, público aqui presente, um ótimo dia a todos. Senhor presidente, hoje é o momento de agradecer, né? Acho que a gente tem que agradecer a Deus. A Bíblia fala em tudo dai graças, né? Então, esse é o sentimento que eu trago para essa casa hoje, um sentimento de agradecimento. Pouco tempo nessa casa, tive o privilégio aí de conviver e estamos no nosso exercício em mandato ainda até o dia 31 de dezembro e pude aprender muito e também dar a nossa contribuição à nossa cidade. Mas eu sempre tratei o parlamento como uma missão, nunca como profissão. Eu sempre deixei claro que eu tenho uma profissão. E hoje, fico muito feliz, de segunda até ontem, ter recebido aí diversas ligações, tanto do poder público como da iniciativa privada, então me sinto muito honrado de saber que o nosso trabalho, ele é valorizado não só pelo Estado de Minas Gerais, mas também por todo o país. Então eu quero aqui agradecer, em especial, a um grande amigo, que é o ministro de Estado do Turismo e da Cultura, Marcelo Álvaro Antônio, pela amizade e por ser um parceiro aqui e ter nos ajudado com recursos para a nossa cidade. Entre eles eu destaco aqui o Lago das Roseiras, o novo Mar de Minas, uma união de esforços também junto com o deputado estadual Cleitinho, que vai virar ali um grande vetor, um lugar esquecido. O meu trabalho foi sempre feito em cima dos bairros esquecidos há mais de 30 anos. Então daqui uns dias eu não vou poder falar do Lago das Roseiras, um bairro esquecido, que realmente vai virar um grande potencial turístico. Também destacar aqui o bairro São Geraldo também, essa união de esforços junto com o deputado Cleitinho, onde está sendo implantado lá a rede de esgoto, em breve a infraestrutura, através de uma emenda de uma solicitação nossa para ele. Então, esse é o retrato de um pouco que nós fizemos em 6 meses de mandato, e hoje eu quero agradecer a Deus, né, e parabenizar aqui também ao prefeito eleito Gleidson Azevedo, a vice-prefeita eleita Janete Aparecida, e a você que votou nessa chapa, independente de você ter votado ou não, eles são prefeitos eleitos democraticamente. Então, que possa ter uma união de esforço. E como a Janete falou, acreditar sim nesse governo, eu acredito, tenho certeza que eles farão a diferença nessa cidade. E é o momento de você depositar o seu voto de confiança. Serão momentos difíceis, não só para Divinópolis, mas todo o nosso país está atravessando um momento complicado, esse momento da pandemia. Então, é preciso sim ter uma equipe eficiente, além de técnica, ter uma equipe também que tenha articulação, tanto no governo federal, principalmente no governo do estado, para poder buscar recursos. Parabenizar aqui a fala do vereador Roger, essa força, Roger, que você venha com 2021, que é justamente isso aí, é buscar recursos para a cidade, porque serão momentos difíceis. Tanto que eu votei favorável, juntamente com o colega Matheus Costa, Delano, para que o vereador recebesse um salário mínimo. Sabe por quê? Porque eu sabia que seria momentos difíceis. E eu nunca tratei isso como profissão, tratei isso sempre como missão, repito isso. Então, Roger, parabéns, é isso aí. Frente Júnior também, sempre em Brasília, entendeu que além de o vereador ter a função de fiscalizar, ele vai ter que buscar melhorias, buscar recursos para a cidade, ele sempre preocupado. Quero parabenizar aí os vereadores eleitos e os reeleitos que se encontram aqui nessa casa também. Desejo a vocês no fundo do coração um mandato com êxito. Está aí o Ademir, está aí o Prince Júnior, Roger, Josafá, Caboja, Edson Souza, que vocês possam fazer um mandato brilhante e sempre tendo o compromisso com o dever público em primeiro lugar. E deixo aqui também ressaltado o nosso compromisso, né, de querer sempre uma cidade melhor, que Divinópolis esteja sempre em primeiro lugar. Se você coloca a cidade em primeiro lugar, pode ter certeza que as coisas vão acontecer e vão fluir normalmente. Então o sentimento meu hoje é de agradecer e ajudar a cidade naquilo que for preciso. Eu estarei uma nova missão em 2021, né, devido aos convites que eu tenho recebido aí, mas graças a Deus estou muito tranquilo e muito feliz também que agora, em dezembro, nasce a minha filhinha, né? Então, acho que Deus ele tem propósito em todas as coisas, então é o momento também de dedicar a família e muito feliz aí por esse presente vindo da parte de Deus. E agora é a gente poder trabalhar e, claro, querer uma cidade melhor, uma cidade onde vai nascer a minha filha. Então eu torço pela cidade, no fundo do meu coração, que o Gleidson, a Janete possam desenvolver um excelente mandato, que os vereadores eleitos possam desenvolver um excelente mandato e foram eleitos democraticamente. Então nós temos que respeitar as urnas e orar para que eles tenham sabedoria, entendimento de conduzir os trabalhos legislativos e também o trabalho do executivo. Torço muito pela equipe técnica do secretariado, já pude ver ontem um novo convite, né, o Will Bueno, o qual eu já desejo sucesso, mostrou na campanha conhecimento e eu tenho certeza que ele tem um relacionamento em Brasília e vai poder ajudar a cidade naquilo que ele se propôs a fazer. Porque eu falo que política é diálogo, articulação, ação e resultado. Agora é hora de tirar todo aquele plano de governo do papel e trazer para a realidade. Então, os nossos votos aí para que a cidade possa se desenvolver. É uma cidade muito importante, não só para o Centro-Oeste Mineiro, mas também para o nosso país. Eu sei que são momentos difíceis, onde está faltando aí matéria-prima. Eu vejo hoje o setor da confecção hoje, não conseguindo comprar, isso é preocupante. E eu creio que o melhor programa social que tem é a geração de emprego e renda. Então que a cidade consiga, sim, superar esse momento pós-pandemia, colocar o seu desenvolvimento econômico, que para mim é o coração da cidade, que eu acho que as pessoas querem hoje, claro que é o emprego em primeiro lugar. Eu que rodeio aí por toda a cidade, conhecendo a realidade dos bairros, que é no dia a dia, no contato, que você conhece a realidade da cidade. Então, eu tenho certeza que vocês vão procurar fazer o melhor por essa cidade, e entre as maiores demandas que eu tive, vereador Zé Luiz, pedidos que eu tenho aí de requerimentos, ofício, indicações, são pavimentação. Então a gente vê que existe um passivo muito grande na nossa cidade ainda, os bairros realmente foram esquecidos há mais de 30 anos, então que o executivo deixe aí esse pedido, que possa ter um carinho especial com bairros esquecidos há mais de 30 anos. Entre eles eu destaco aí o Jardinó, Terra Azul, São Simão, Grajaú, Santo André, que vocês possam realmente ajudar esses bairros a se desenvolverem, possam fazer uma gestão de perto, porque são pessoas ali que não merecem ficar mais esquecidas. E a vocês, vereadores eleitos, também os reeleitos também, que tenham aí um carinho especial por esses bairros aí, e sempre estando dia a dia ouvindo, e sempre apresentando aqui nessa casa as reivindicações e as demandas. O que o povo quer hoje é ser ouvido, o povo hoje quer ser atendido, e eu tenho certeza que vocês vão desempenhar bem a função na qual foram eleitos. Então eu deixo aqui o meu agradecimento final. Creio que dias melhores virão para a nossa cidade, né? Então a vocês, que vocês façam um mandato abençoado e que Deus seja com todos vocês. E precisar, estarei sempre à disposição. Em pouco tempo, eu tenho hoje a convicção que eu pude ajudar a cidade. Foram 5 milhões de recursos, hoje o vereador mais produtivo da Câmara. Como você vê isso? É só entrar no site da Câmara aí, você tem acesso lá às minhas indicações, os meus requerimentos, meus ofícios. E sempre trabalhando aí para servir o povo. Então até dia 31 de dezembro, deixo aí o meu compromisso aí com toda a Divinópolis. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito é o vereador Matheus Costa.
tentei fazer uma bugia. Vamos lá. Bom dia a todos. Vereadores, presidente Ademir, vereador Roger, Eduardo, parabéns pela reeleição. Vereador Marcos, vereador Zé Luiz, quer que se despeça dessa casa. Quero cumprimentar aqui o Eduardo, Sérgio, né, vereador Edson, meu assessor cabeça, em nome dele agradeço toda a minha equipe, Pedro, Tid, Chororó, né, que junto... Oi, junto comigo, tentamos dar o nosso melhor. Mas o meu recado vai agora para, principalmente, os vereadores eleitos e reeleitos. Não deixe prefeito dizer que vai invadir essa casa, desrespeitar essa casa. Os poderes são independentes. Isso é constitucional. Não deixe o desrespeito de alguns abalar a convicção e o voto que vocês tiveram nas urnas. Nós sabemos que a eleição, ela foi definida por personagens. Foram personagens que foram expostos nessa eleição. Era uma eleição marreta, uma eleição de desrespeito para com os seus adversários. Mas eu faço aqui um clamor, que os vereadores não cedam à pressão de que essa casa tem que ser submissa à Prefeitura de Divinópolis. Essa casa aqui é independente. E que tem que ter humildade. Humildade para dialogar e entender o recado dessa casa para com o Executivo. Então eu clamo aqui, vereador Eduardo, e eu todos reeleitos, Ademir, né, vereador Edson, e os outros que estão ali no plenarinho, que estão ouvindo e que depois vão falar aqui depois de mim, que não se intimidem por pressão de que vai ter que fazer o que o prefeito quer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O prefeito tem que entender, prefeito eleito, que é um cumprimento e tem o meu respeito. Prefeito eleito, vereador Janete que eu aprendi a admirar, a gostar, me encantou aqui pelo seu talento como vereadora. É emocionante ver o discurso dela, mas por favor, vereadores eleitos e reeleitos, não se intimide por pressão de prefeito ou deputado. O Cleitinho não é dessa maneira. O Cleitinho, ele às vezes, quando diz que vai vir para cá e vai ter que fazer, não é assim. Tem que respeitar o seu voto, Zé Luiz. Tem que respeitar o voto de cada um aqui. Os vereadores foram eleitos, e se somar os votos dos vereadores, capaz de passar o voto do prefeito. A votação do prefeito. Eu não fiz esse cálculo não, mas tem que se respeitar essa casa. Hoje nós vamos votar um projeto muito importante, né, que é o conselho, uma indicação do conselho de gestão. Tem meu voto favorável, teve minha articulação, para que tudo tenha limite. O populismo tem que ter limite. Nós não podemos arregar para pressão que às vezes é simplesmente eleitoreira. Simplesmente eleitoreira de personagens. Tem meu respeito, o deputado Cleitinho, tem meu respeito agora o prefeito eleito, conte comigo para unir a cidade. Mas quem tentou desunir não foi a gente não. Eu não tinha nós e eles. Não existe nós e eles não. Eles têm que ter humildade agora de reconhecer que a cidade precisa de união, de diálogo. Foi muito errado essa eleição, esse nós e eles. Muito errado. Desnecessário. Quer dizer que quem estava do outro lado não era nada. Era lixo. Era nós. E os outros eram lixo. É isso. Querem colocar a história do Fabiano no lixo? Do Galileu no lixo? Do Sargento no lixo? Essa brilhante campanha da Laís no lixo? Não é assim. E não vem dizer que é recalque de quem perdeu a eleição, porque eu não fui candidato. Eu votei no Fabiano. Eu e minha família pedimos voto para ele. Mas quem tentou dividir a cidade não foi a gente. Nós estávamos tentando fazer uma política de diálogo. E eu não tenho dúvida que os personagens agora vão entrar no saco.
e que eles vão tentar unir a cidade. Mas tem que ter humildade. Humildade. E eu já ouvi muita gente falar, o que a mão direita faz, o que a esquerda não precisa fazer. Mas é nítido que tudo que fazem tem que aparecer. Tudo que fazem tem que mostrar. E eu não vou estar aqui não, mas seguirei ativo. E com menos responsabilidade ainda, porque eu vou falar o que eu quiser, onde eu quiser. Que eu tenho porta aberta em todas as emissoras de Divinópolis. E não arrega pressãozinha, eu não tenho medo de pressão. Não tenho medo de pressão. Que vai invadir a Câmara, que vai ter que fazer, que vai ter que devolver. Não é assim que funciona. Se não sabe, tem que estudar. Tem meu respeito. É o meu prefeito. Mas eu espero, sinceramente, Diego Espino, como eu te disse ontem, não se envergue. Não se envergue. Se for contra a população, você vote contra ao prefeito que você ajudou a ler. Não se envergue a ser uma base cega. Não se envergue. Tenha sua opinião própria. Seja íntegro. Não caia impressão de que vai ter que fazer. Você foi eleito. Você foi eleito. Vocês foram eleitos. Tem que ter humildade, diálogo, relacionamento. Tem que respeitar a história dos outros. Eu não perdi a eleição. Eu não fui candidato. Porque eu tenho projetos na iniciativa privada que só se eu fosse louco e não aceitar. Mas eu não tentei dividir a cidade. Eu sei que era um personagem. Mas que ele cai por terra ontem, agora. Agora. Porque Divinópolis precisa de união. É de união e não de pressão. E vamos juntos tentar colocar Divinópolis no trilho. Juntos. Ontem foi uma bola dentro. Convidar o secretário Will para compor o executivo. Foi uma bola dentro. Espetacular. Que seja assim. Mas, por favor, menos populismo, menos populismo e mais efetividade. Porque dias difíceis virão. Eu espero que seja um dia melhor, mas dias difíceis virão. E essa casa precisa ser independente. Não ceder à pressão de que vou fazer como eu quiser. Se não sabe como funciona, tem que aprender. Tenha meu respeito, tenha minha determinação. Principalmente o vereador Janete aqui, que eu aprendi a admirar e gosto muito. Pessoa de altíssimo nível. Mas tem que ter humildade. Não é falar que é humilde e é simples, não. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que reconhecer que não sabe. Tem que estudar. Política não faz com divisão, não. Com divisão, não. E sim com união. E seguirei ativo. E peço aos vereadores, votem com independência. Votem sem medo. Com integridade. Se você é a base, não tenha medo de votar contra o seu prefeito. Porque Divinópolis precisa de você. E os vereadores eleitos aqui, fazendo uma conta rápida na minha cabeça, eu tenho, os vereadores eleitos, juntos, têm mais votos que o prefeito eleito. Tem dúvida disso? Peço que vocês mantenham-se firmes, porque senão precisava de legislativo. Bolsonaro dá cada canelada, tem hora lá, se não for legislativo para segurar. Vocês são fundamentais. Para a independência dessa cidade. E se errou, é pau na máquina. Não fiquem com medo dessa geração de Netflix. Porque são bons demais. Mas para fazer vídeo, eu quero ver agora executar e virar vidaça. Muito obrigado, boa tarde, bom dia a todos.
Gostaria de cumprimentar o novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo é o vereador Marcos Vinícius. Daí, desculpa, eu não tinha visto que o senhor já tinha chegado. Desculpa, eu passei o Marcos na sua frente. Quer trocar, velho? Então, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, exercício, honrado vereador Ademir, colegas vereadores, na pessoa deste maravilhoso vereador Zé Luiz da Farmácia, cumprimento a todos, senhora vereadora. Cidadãos divinopolitanos presentes nesta assistência, nas pessoas do Eduardo e do Sérgio, cumprimento a todos, assessores, cidadãos, líderes comunitários, meu querido pastor evangélico. As vozes roucas das ruas falaram alto. Na verdade, as vozes roucas das ruas não falaram, elas gritaram. foi um grito de mudança, de renovação, de oxigenação. Foi um clamor, na verdade, para novos ares para Divinópolis. Numa eleição atípica, absolutamente diferenciada de todas as outras, pela situação da pandemia, mas muito mais do que isso, por um sentimento acalentado durante algum tempo que, de forma muito cristalina, quase que de uma forma intensa, se mostrou agora com o resultado das eleições. Mas veja, nós temos agora, passadas as eleições, uma necessidade de se montar um governo de coalizão, a agregar as forças por conta dos desafios que estão colocados e que são inadiáveis. Nós temos, por exemplo, que começar a discutir, conversar, fazer audiências, ouvir os sindicatos, mas faz-se necessário a reforma previdenciária, faz-se necessário a revisão do PCCS, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. São bandeiras colocadas que vão ter que ser enfrentadas e superadas agora, e que se faça com o diálogo, democraticamente, ouvindo, procurando alternativas que sejam mais acertadas, mas, sobretudo, tomando decisões com coragem, de forma destemida, para que a cidade possa ter o seu desenvolvimento, para que a cidade possa ter dias melhores para todos nós. Essa revisão do PCCS é medida que se impõe e tem que ser tratada com respeito aos servidores. Os direitos adquiridos têm que ser respeitados. Aquilo que foi conquistado com luta, com suor, com lágrimas, aquilo que é determinado por imposição legal, aquilo que se construiu como carreira dos servidores, tem que ser respeitado. Mas, de lado outro, faz necessário também que haja uma revisão, uma adaptação, uma atualização para os momentos que estamos vivendo agora. Eu falo, por exemplo, de uma outra bandeira necessária, que também será bastante difícil, mas também necessária, que é a revisão e atualização da planta de valores do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Outra bandeira inadiável, outra discussão que vai gerar muitos conflitos. Mas, sobretudo, que o trabalho seja, minha cara vereadora Janete, vice-prefeita eleita, que seja no sentido de se buscar a justiça fiscal, mas antes da justiça fiscal, meu caro Sérgio, vossa senhoria como contador, como contabilista profissional, antes da justiça fiscal, se buscar a justiça social. Há disparidades, incongruências terríveis que têm que ser enfrentadas. Vai contrariar interesses de poderosos, de empresários, de latifundiários, mas isso é necessário para que Divinópolis tenha uma justiça social e uma justiça fiscal, o que não acontece hoje, todos nós sabemos disso. Mas vamos pensar um pouco mais, vamos pensar no hospital público regional, não tão somente nos recursos necessários para a sua conclusão, mas sobretudo no seu custeio, na sua manutenção, na sua operacionalização. Então isso vai demandar esforços, não só do município, mas os entes federados têm que vir e têm que dar sua parcela de contribuição. O governo do estado tem que ser trazido. O governo federal também tem que participar. Então não se governa Divinópolis com a nossa receita cada vez mais combalida e comprometida, especialmente com a folha de pagamento, porque não se pode nem cogitar, nem conceber atrasar pagamento dos servidores públicos. O que a cidade tem de maior patrimônio são servidores públicos, abnegados, dedicados, qualquer que seja o prefeito, estão nas ruas, com chuva, com sol, com frio, com calor, de dia, de noite, trabalhando por essa cidade, e esses servidores têm que ser honrados. Mas vamos pensar um pouco mais adiante. Tem outras situações também que são urgentes e têm que ser enfrentadas. Por exemplo, essa questão da Copasa. Agora que já passou a eleição, porque em época de eleição se fala muita coisa, coisas mirabolantes, estratosféricas, coisas que não têm nenhuma factibilidade. Agora vamos pensar de forma coerente. O prefeito tem que ser um estadista. O prefeito e a sua equipe têm que ser preparados, é claro, com uma equipe técnica que vai saber apontar o melhor caminho para resolver essa situação com a Copasa.
esse contrato pode ser desfeito e as multas caríssimas. Enfim, o governo federal, com os investimentos que estão destinados para a área de saneamento, podem ajudar, podem socorrer. Temos que ter uma construção que seja o melhor para a cidade, mas é também uma situação que tem que ser enfrentada. Por fim, são várias situações colocadas, postas, que têm que ser enfrentadas agora, nos próximos 4 anos. O fato é que a vontade popular foi manifesta. As vozes roucas das ruas gritaram bem alto. E nesse grito, nesse clamor, eles entenderam que nós outros, meu caro vereador Raimundo Donato, meu caro vereador Renato e tantos outros colegas aqui, entenderam por uma renovação. Então, o que eu tenho a falar é respeitar o resultado das urnas, não é? E mais do que respeitar, agradecer, sem ressentimentos, o privilégio que estive e que tenho de ter passado por aqui durante 4 mandatos. Agradeço imensamente, já ganhei eleição, já perdi eleição, sempre tive as maiores votações como eleito, e agora esse não foi o resultado das urnas. E eu respeito isso com muita tranquilidade. E mais do que respeitar, eu agradeço pelo carinho de cada pessoa, de cada um que acreditou, agradeço aos meus assessores, não é? O Sadraque, pastor Paulo Robério, pastor Felipe Vion, agradeço o pastor Geraldo Mariano, todos os nossos colaboradores, todas as pessoas que somaram nesse projeto. É hora agora de refazer planos. Não sei se volto para a vida pública, pode ser que daqui a 2 anos, nas eleições parlamentares, eu possa voltar, pode ser que daqui a 4 anos, nas próximas eleições municipais, eu possa voltar, ou pode ser, meu caro vereador Edson Souza, que entramos juntos nessa casa no ano 2000, pode ser que o meu caminho seja outro. Pode ser que eu entenda que a minha contribuição, a minha colaboração já foi dada. E agora é aplaudir, torcer e contribuir no que eu puder para esses novos eleitos que representam, sim, a vontade popular. Desejo sorte ao prefeito Gleidson, também à vice-prefeita Janete. Não votei neles, votei no Fabiano Tolentino e no Jaime Martins por entender que era o melhor projeto para Divinópolis. Mas passadas as eleições, temos que respeitar o novo prefeito, a sua equipe que será montada, a apoiar. O momento agora é de aglutinar forças, é de concatenar projetos. O momento agora é de coalizão. Todos nós que verdadeiramente amamos a cidade, nos unimos num só projeto que é Divinópolis. Não se pode agora ficar desejando insucesso, não se pode agora, por conta de uma derrota nas urnas, dizer que não foi a vontade popular que se estabeleceu. Nada disso. O que a população queria foi estabelecido com a eleição dos 17 vereadores, do prefeito e também da vice-prefeita. A vontade popular foi clara, foi cristalina, o processo eleitoral foi legítimo. Teve pandemia? Teve evasão? Teve, mas nada disso vai macular esse processo eleitoral. Aqui eu quero cumprimentar também as autoridades da Justiça Eleitoral pela condução do processo, agindo com rigor, acompanhando com transparência, divulgando. Perfeito processo, perfeito processo. Como foi perfeita também a manifestação popular, porque as vozes roucas das ruas gritaram alto. E que essas vozes estejam corretas naquilo que gritaram, naquilo que escolheram, daquilo que ditaram para os próximos 4 anos. Temos agora a iminência da aprovação de um plano de desenvolvimento econômico jamais visto nessa cidade, que vai direcionar, nortear as ações do desenvolvimento econômico. Um projeto profissional, um plano que vai trazer resultados factíveis para Divinópolis, que vai tratar da empregabilidade, que vai tratar da geração de empregos, que vai tratar de novas divisas que virão para a cidade. Um plano municipal de desenvolvimento econômico, um projeto consistente, que tem um fundo, que tem toda a sua constituição, que tem algumas novidades, algumas nuances, como, por exemplo, o caráter extremamente deliberativo, até mesmo de convocar reunião sem aquiescência ou a participação do presidente do conselho. E é assim que tem que ver, porque quando há omissão, quando há outros interesses, quando há outras situações, A classe empresarial que move a cidade, que movimenta, que gera emprego, que gera renda para o município, não pode ficar aquém, refém de um sistema que não funciona. Portanto, o projeto e o plano são perfeitamente necessários para a nossa cidade. Então, nós temos vários apoiadores, vários sinais que têm que ser observados para que a gestão seja a mais acertada possível. Por fim, uma vez mais, quero, nesses últimos segundos, agradecer uma vez mais o carinho de milhares de pessoas, de tantas pessoas que acreditaram em nosso projeto. O vereador pastor Marcos Vinícius quer também agradecer a todos os evangélicos, né? Houve uma pulverização de candidatos evangélicos, né? Vários candidatos, como jamais se viu na cidade. E a nossa votação ficou aquém daquilo que a gente planejava. Também estava no partido, muito sem estrutura, que não foi possível. Apesar de que a nossa votação daria para ser eleito em vários outros partidos. Mas, enfim, foi o resultado do povo, a vontade popular que prevaleceu. E, assim sendo, agradeço imensamente aos funcionários dessa casa, aos servidores dessa casa, que são profissionais respeitados, conhecidos em todo o Brasil, pela excelência do trabalho. Parabéns, Divinópolis, parabéns, vereadores eleitos e reeleitos, parabéns, novo prefeito, parabéns, Anete, parabéns a todos. Muito obrigado.
Agradecemos as belas palavras, né, para deixar a saudade dessa casa, vereador pastor Marcos Vinícius. Com a palavra, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar assentado e para que eu possa também fazer o pronunciamento sem a máscara, haja visto que eu não tenho colegas vereadores sentados próximo a mim. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, um bom dia a todos. Senhor presidente, quero nessa manhã de hoje, primeiramente, começar a minha fala agradecendo aos meus amigos eleitores, aos 1.442 eleitores, amigos, que confiam no projeto do vereador Adair Otaviano. Nós que estamos nessa casa para completar 20 anos, 20 anos de trabalhos prestados à nossa cidade. Todos os dias dos nossos mandatos, 24 horas por dia. Vereador Adair Otaviano trabalha 24 horas por dia. Tem dia que a gente acaba de chegar em casa, mal entrou o portão da casa, o telefone toca. A gente vira, entra no carro e volta, chega em casa 2, 3 horas da manhã. Mas isso para mim não foi difícil. Não me sentia constrangido em fazer isso, porque a vida inteira eu trabalhei com as pessoas. Eu comecei na minha escola, primeira escola que eu estudei, Escola Antônio Manuel da Silva. Quando eu estava na segunda série, eu fui nomeado na escola, os professores nomearam na nossa escola, dois alunos, um aluno homem e uma aluna mulher, para que pudesse ser os enfermeiros da escola. E ali a gente criou ali um local para poder atender as crianças que machucassem. Lá nós tínhamos os primeiros socorros. Nós tínhamos água oxigenada, nós tínhamos ali metilátil, na época do metilátil. Nós tínhamos gazinhas, nós tínhamos esparadrapo. Se alguém machucasse, cortasse, a primeira coisa, chamava o Adair e chamava uma menina que chamava Rosimeire, para poder fazer o curativo naquele colega. A gente ia lá, lavava o local do machucado, enxugava, passava o metilato, lavava com água oxigenada, primeiro com água e sabão, água oxigenada, passava o metilato e fazia o curativo. Então isso comecei com 8 anos de idade. Aos meus 13 anos de idade, eu encabecei um grupo de jovens, a qual participei até meus 16. Dos 13 aos 16, com 16 anos, eu fiz parte da minha associação, da minha comunidade Cor do Paiol pela primeira vez. Eu fui tesoureiro e secretário. Eu fui 2 anos tesoureiro e 2 anos secretário da minha associação. Completei 20 anos. Com 23 anos, eu fui presidente da minha comunidade. Fui o presidente que mais tempo fiquei naquela associação. 3 mandatos consecutivos. 6 anos e mais de 1 ano que ninguém queria assumir a associação. Eu fiquei 7 anos na associação como presidente e mais 4 anos como secretário e tesoureiro. Eu passei 11 anos naquela comunidade, ajudando as pessoas daquela comunidade. E fui candidato pela primeira vez em 1996, onde não fui eleito, mas obtive uma votação expressiva. Voltei a ser candidato em 2000, quando tive o privilégio de ser eleito. Fui eleito em 2000, com 573 votos, assumindo a 19ª vaga. E fiz um mandato com muito respeito à cidade. Na minha reeleição, eu fui o vereador que mais cresci politicamente. Eu cresci mais de 300%. Eu saí de 573 votos, passando para 1.813. A minha primeira reeleição, de 573 votos para 1.813. Continuei a trabalhar por essa cidade com o maior respeito que sempre tive. E aqui eu desafiei muitas pessoas que se soubesse alguma coisa errada do vereador Adair Otaviano com relação ao seu mandato político, que eu renunciaria dos meus mandatos. Mas não tinha. Por isso eu tinha coragem de falar nesse microfone aqui tudo aquilo que eu sentia coragem para falar. Veio a minha terceira reeleição. Eu fui para 2.434. Fui reeleito com 2.434 votos. Continuei meu trabalho com muito respeito à cidade e aos divinopolitanos. Fui para a quarta reeleição. Fui reeleito com 2.503 votos. Continuando meu trabalho, respeitando a cidade, nunca votando um projeto contra os divinopolitanos. E aí fui para a minha quinta reeleição. Fui reeleito com 2.379 votos. Nessa casa, sempre tive coragem de olhar nos olhos dos prefeitos que estavam na prefeitura, dizer sim na hora que era possível e não quando tinha que dizer não. Fui oposição a alguns prefeitos porque queriam votar projetos que eram ruins para a nossa cidade. Por eu ter um compromisso com a nossa cidade, com os divinopolitanos, tive que virar oposição, tive que virar camaleão para poder não decepcionar o povo. Tive que virar oposição. Peguei, enfrentei projeto aqui nessa casa, quando foram entregar o esgoto para a Copasa, eu tive a hombridade de ser um dos 6 vereadores que votei contra entregar o esgoto para a Copasa, sabendo que a Copasa prestava um serviço ruim com relação à água que ela nos vende. E tinha na minha cabeça que ela não ia prestar um serviço bom do esgoto. Estamos aí, desde 2011, pagando uma taxa de esgoto e não temos esgoto tratado. Mas tenho minha consciência limpa que não votei a favor da transferência do esgoto para a Copasa. E veio outros projetos. Veio projeto para vender 243 imóveis da nossa cidade, a qual eu tive coragem de votar contra. Porque os imóveis da nossa cidade não é do prefeito nem dos vereadores, é do povo. E pegar e fazer dinheiro dos imóveis da prefeitura e jogar o dinheiro fora não era o foco do vereador Adair Otaviano. Pois bem, tiveram outros projetos, como por exemplo, acabar com o serviço cobrador nas empresas do transporte coletivo. Vereador Adair Otaviano não votou esse projeto. Eu defendi, eu como motorista defendi aqui que não podia acabar com o cobrador. Um transporte coletivo, um ônibus, ele precisa do motorista e do cobrador. Mas infelizmente, num dia que eu não estava presente nessa casa, um dia que eu ia, fui resolver problemas políticos em Belo Horizonte, votaram o projeto nessa casa. Está aí, nos arquivos da nossa casa, para quem quiser ver. E também, quando extinguiram o CGO, eu também não votei para extinguir o CGO. O CGO hoje é quase 4 milhões por mandato. Quase 4 milhões por mandato. Ou seja, melhor, quase 4 milhões por ano, mais de 14 milhões por mandato que nós perdemos. Nós perdemos mais de 14 milhões dentro do mandato que seria investido nas linhas do transporte coletivo, para melhorar as linhas do transporte coletivo. Vereadora Adélia Otaviano foi contra. Então eu quero aqui dizer para todos os divinopolitanos que eu vou entregar meu mandato no dia 31 com a alma lavada do dever cumprido e dizer que eu não vou dizer um adeus, eu vou dizer um até logo. Vou dizer um até logo, respeitando a decisão das urnas, agradecendo os 1.442 votos que eu tive das pessoas e amigos que confiam no Adair Otaviano e no seu trabalho. E nós vamos continuar fazendo política. Nós não vamos deixar de fazer política. Quero acompanhar a pauta dessa casa todos os dias, para ter certeza que estão votando o melhor para a nossa cidade. Quero aproveitar aqui hoje, parabenizar primeiro os vereadores reeleitos, que são merecedores, porque todos que estavam aqui nessa casa estavam com um propósito. Eu quero aqui agradecer os vereadores reeleitos. Josafá, Roger Viegas, Ademir, Eduardo Print Júnior, Caboja e Edson de Souza. E quero dar as boas-vindas também aos vereadores eleitos, que cumpram com seus deveres, porque uma boa parte dos que estavam de fora prometeu chegar aqui com a varinha de condão e de mudar a cidade nos próximos 4 anos. Eu quero ver, na hora que sentarem nessas cadeiras e que tiverem que darem seus votos a favor do povo, se vão ter coragem de realmente votarem a favor do povo. Não fazer comprô com o prefeito. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Não fazer comprô com o prefeito por coisas escusas, porque prometeram mudar a cidade nos próximos 4 anos. Essas foram as campanhas políticas, tanto de quem ganhou a prefeitura, tanto de quem está chegando aqui como vereadores. Quero parabenizar também os vereadores eleitos: Lorraine, Eduardo, Zé Braz, Hilton, Wesley, Rodson, Israel, Flávio, Ney, e a Ana Paula e Diego. Quero parabenizar todos e dizer que a partir de agora tenho um compromisso com a cidade. Agora é de verdade, agora não é de mentira, porque lá de fora funciona de uma forma, aqui dentro funciona de outro. Eu quero aproveitar aqui, não é uma reclamação, vereadora Daí, tenho o maior respeito pelas urnas que foram as decisões do povo. As urnas decidiram o destino da nossa cidade. Mas eu quero aqui voltar a dizer o seguinte: vereadora Daí foi alvo de bandidos. Durante 1 ano eu fui alvo de bandidos, mas como a nossa justiça é muito lenta, denunciei algumas pessoas aqui durante o ano que eu fui atacado, que eu fui caluniado, injuriado e difamado, mas não tive resposta da justiça. Às vezes a pessoa faz uma besteira e depois vai falar que a pessoa é ruim, mas eu não tive resposta da justiça. Eu fui prejudicado por fake news, mas estou tomando as minhas providências. Eu quero aproveitar aqui e dizer que muitos falaram que eu multipliquei meus parentes dentro da prefeitura, mas pode aquele que tiver dúvida ir lá verificar quais são os parentes do vereador Adair. São todos concursados, até porque a súmula vinculante número 3 não permite a contratação de parentes até o terceiro grau. Isso é minha justificativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Queremos parabenizar e agradecer a participação do vereador. E passamos a fala agora ao vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nessa manhã, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, TV Câmara ainda não voltou, só a NET Câmara, um bom dia. Senhores vereadores, amigos vereadores que encerram a 24ª legislatura, trabalhamos juntos, vivenciamos juntos, brigamos juntos, rimos juntos, mas uma coisa em comum nós tivemos: o pensamento de trabalhar em prol dessa cidade. Nenhum de vocês levantou às 6 da manhã, às 7, à meia-noite, às 2, às 3, para simplesmente vir fazer maldade com alguém aqui nessa Casa Legislativa. Não. Cada um fez parte da história e vai ficar na história com seu legado durante cada um fez para cada região dessa cidade. Divinópolis perde muito com a perca de alguns vereadores, na sua maioria, pelo que fizeram e representaram por essa cidade. Mas Divinópolis também passa a ganhar muito com os novos que chegam, com as novas representações, com aqueles que vêm em busca de novidade, que vêm em busca de ajudar outro tipo e outro modelo de gestão na cidade de Divinópolis. Nós temos aqui que respeitar a democracia. E a democracia é isso. A democracia é as pessoas terem o direito de ir às urnas. Mais uma vez, fico triste, dos 168 mil eleitores que a cidade tem, 109 foram às urnas. É uma pena. As pessoas têm que se interessar mais pela política, participar mais da política. Por quê? Porque no último domingo foi eleito o prefeito, o vice-prefeito e 17 vereadores. Apesar de ter votado em branco, nulo ou nem ter ido votar, está aí a nova Câmara, está aí o novo prefeito, está aí o novo vice-prefeito e vai estar aí o novo secretariado. Ficar simplesmente atrás de um teclado, denegrindo, xingando, ameaçando e até mesmo questionando os vereadores, o prefeito e o vice, não vai resolver seu problema. Seu problema, ele é solucionado e resolvido quando você acredita. Eu acredito que Divinópolis pode ser melhor. Por isso eu vou escolher o candidato a prefeito, eu vou escolher o candidato a vereador. Isso é a democracia. A festa de domingo faltou convidados. 168 mil convidados, 109 que foram para a festa da democracia. Falar hoje que somente 39 mil, me parece, né, que votaram no prefeito eleito Gleison e na vice-prefeita Janete, não representa 100% da população. É uma pena, representa 30% da população. Fazer pesquisa daqui 6 meses, automaticamente 70% não aprova. Por quê? Porque só 30% que votaram neles. Então já tem uma rejeição de 70%. E é isso que a gente tem que tentar mudar. Como que isso muda? Como que isso acontece? Qual mágica? A mágica acontece quando você tira o rancor do seu coração, tira o ódio que divide as pessoas e passa a lutar simplesmente com um único objetivo. Nós somos Divinópolis. Nós trabalhamos por Divinópolis. Nós defendemos Divinópolis. Nós vamos para Belo Horizonte falar que Divinópolis é a melhor cidade do Centro-Oeste. Nós vamos para São Paulo falar que Divinópolis ainda é a capital da moda. Nós vamos para a praia divertir e falar, eu sou de Divinópolis. Uma das melhores cidades de se viver no Centro-Oeste de Minas. É assim que começa a mudar. Não é simplesmente saindo daqui, num primeiro posto de gasolina que para, de onde você é? Sou de Divinópolis, que é a terra ruim, que tem descabido, que tem deslargado, desdeixado. Não. Se você começa a fazer uma campanha contrária contra a sua cidade, quem de fora vai fazer campanha a favor? Esquece isso. Esquece o ódio. Agora é o momento de uma reflexão e de união. Eu não apoiei a chapa que foi eleita. Né? E todo mundo sabe, ainda continuo líder do governo. Acreditei no trabalho e respeito todo o trabalho que foi feito por todos os prefeitos que aqui passaram por essa cidade. Todos eles têm uma vasta participação e inteligência. Quando, em 1912, Antônio Olímpio de Moraes montou o seu cavalo e foi a Belo Horizonte, junto com o prefeito de Bom Despacho, para definir o que viria para Divinópolis. Antônio Olímpio de Moraes escolheu a oficina da rede. Bom Despacho escolheu o batalhão de polícia. Hoje Divinópolis tem os dois e é a maior cidade do Centro-Oeste de Minas. Fábio Notinho planejou as ruas largas. 1º de junho larga, Goiás larga. Entre outros prefeitos que fizeram e fazem história. As maiores escolas... Nós temos hoje 54 escolas municipais, 45 postos de saúde. A sua maioria foi construída pelo prefeito Galileu. Das dezenas de pontes que nós temos, a maioria foi construída pelo prefeito Galileu. Tem história, tem legado, e é isso que eles deixam para nós. Hoje é uma nova história. Daqui 4 anos, nós só queremos ver o legado que vai ser deixado pela futura prefeitura, futuro prefeito e futura vice-prefeito. É isso que nós queremos ver. Respeitar o que foi feito, valorizar quem trabalhou por essa cidade. E vocês, vereadores, que não vão fazer parte da legislatura com a gente a partir de 1º de janeiro de 2021, trabalhem, trabalho, porque vocês são guerreiros, junto com os outros 330 que foram candidatos a vereadores, que tiveram a coragem, a hombridade de colocar o nome na urna. Colocaram o nome à disposição para ser avaliado pela população, para ser xingado, para ser ovacionado. É um termômetro muito louco ir para a rua pedir voto. E todos nós passamos por isso. Uns com recompensa de retorno, outros com não. Então, um novo aprendizado, uma nova história, tem que mudar. O que fiz de errado? Vou aprender. E é isso que eu deixo na reflexão dessa primeira reunião pós-eleição. Seremos uma Câmara Municipal independente. Seremos uma Câmara Municipal que vai apoiar o que é certo. Está aqui hoje presente dois representantes do Grupo Gestor. E eu vou falar aqui que nós temos um projeto de suma importância para ser votado, e o prefeito Galileu, ele não está preocupado se perder a eleição, não. Ele quer trabalhar até dia 31 de dezembro. Ainda vai nomear a comissão deles, o conselho deles, ainda esse ano. Por quê? Porque um prefeito que fez mágica, de 2019, pegou uma dívida do governo anterior de quase 50 milhões, e em 2020, greve dos caminhoneiros, 2019, greve dos caminhoneiros, em 2018, depois o calote do governo federal, no ano que o Galileu, não, esse é o ano nosso, 2020, a pandemia. Então tudo também aconteceu ao contrário dele, mas ele ainda conseguiu e vai conseguir nos próximos dias fechar seu governo zerado. Vai passar para o próximo governante, o prefeito, vice-prefeito, seu governo não mais com déficit, com saldo positivo, pagando todos os seus fornecedores, pagando seus servidores, e também o 13º, ainda deixando um saldo. Isso é gestão que o prefeito fez. Deixou a desejar em vários pontos. Na pesquisa que foi apresentada, que o prefeito que eu fiz com o deputado Domingos Sávio no mês de março, apontava uma rejeição alta do Galileu Machado nas ruas, mas na hora que perguntava o porquê, 75% era buraco. E infelizmente, seu secretariado, Galileu, te deixou a desejar. Isso eu falei aqui dezenas e milhares de vezes, que infelizmente o seu secretariado ia te jogar no mato. Falei isso para a vereadora Janete. Janete, atenção nas escolhas, que o secretariado é que está com o leme na mão de fazer a direção do seu governo. Quero agradecer a todos que foram à urna e acreditaram em mim com voto de confiança de continuar pela terceira vez seguida como vereador de Divinópolis. Agradeço de coração a cada um de vocês que confiaram, acreditam no meu trabalho. Minha missão não foi fácil, minha missão foi árdua. Árdua. Enfrentar um comitê de Covid, enfrentar uma liderança do governo, 5 impeachments do Galileu, não é fácil. Não é fácil. O trabalho foi muito árduo. Mas eu tenho que agradecer aqui as pessoas que me cercam, as pessoas que estão em minha volta. Os meus 4 assessores, que hoje contemplam meu gabinete, a Nádia, o Rodrigo, o Hélio e o Daniel. E agradecer em especial aquelas pessoas que estão sempre do meu lado, chorando comigo e sorrindo comigo, que é a minha família. Em primeiro lugar, Deus, por ter me dado sabedoria e muita paciência. Em segundo lugar, a minha mãe, que é minha apoiadora, meu braço direito, está sempre do meu lado. Em terceiro lugar, minha esposa Sabrina. Meus filhos, Eduardo Júnior, Carolina e Victor. Muito obrigado a vocês. Minha avó Nair, te amo de coração, sofreu comigo, viveu comigo todo esse sofrimento de eleição. Muito obrigado. Minha matriarca, meus primos, meus amigos, meus familiares. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. E em especial, agradecer também a todos os membros do Comitê do Enfrentamento, a todos os membros do filiados do PSDB. Mais 2 minutos, presidente. Todos os membros do PSDB. Desde o que teve 60 votos, até o que teve, eu tive 1.600 votos. Muito obrigado. Obrigado, Tarzão. Obrigado, Renato. Obrigado a cada um de vocês. Sem vocês, eu também não estaria aqui. Vocês também fazem parte da minha história. Vocês também fazem parte do meu novo ciclo que se inicia dia 1º de janeiro. Quero dizer para vocês que estou à disposição. O meu gabinete também é de vocês. Fiquem à vontade e vamos juntos trabalhar por Divinópolis e para Divinópolis. Obrigado, presidente.
Vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar de número M06, de 23/6/2020. Altera a lei complementar de número 119, de 25 de março de 2019, que alterou a lei 7.245, de 2010, modificando a nomenclatura do Fundo Municipal de Cultura e Proteção do Patrimônio Cultural no município de Divinópolis e seu respectivo conselho, e revoga o dispositivo da lei complementar de número 203, de 7 de maio de 2020. Autor Executivo Municipal, corre votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela continuidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei complementar 006-2020.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, o painel do Poder Legislativo está apresentando um projeto CM e nós não temos projeto.
Mas cadê o projeto?
Cadê o projeto?
Vai abrir agora, gente.
Ah.
Não, mas tem que abrir a votação.
Não abriu votação, não.
Está em discussão.
Mas
a
discussão
está lá, presidente.
Perfeitamente, vereador.
Novos colegas vereadores, o projeto em discussão é o projeto 06, que altera, novamente, o projeto de lei tem só o objetivo da correção de um erro observado na redação do artigo 9º, uma vez que colide frontalmente com o inciso 6º do artigo 12. Ambos da Lei Complementar número 203, de 7 de maio de 2020. O dispositivo da Lei Complementar número 189, de 25 de maio de 2019, a fim de ensejar clareza no conteúdo delas e impedir qualquer ambiguidade das referidas normas. Então, ele é só uma correção na redação do artigo 9º. Obrigado, senhor presidente.
Continuou em discussão.
Com a palavra.
Vereador Janete.
O Eduardo é o líder do governo, os vereadores aqui que estão presentes, eu vou fazer a reclamação que eu faço sempre, porque deve ter sido o 38º erro. Vai e volta para essa casa, os projetos, sempre com erro de redação, sendo com erro, eu não sei se é falta de atenção, falta de zelo, mas isso é um gasto desnecessário de tempo, de quem faz o projeto e o tempo desta casa. Precisamos ter mais cuidado, mais zelo, mais carinho. E é isso que nós estamos pedindo. Então, novamente, vou inteirar aqui, porque é nossa obrigação, enquanto legislador, está cobrando a mesma situação. Então, a gente pede à liderança do governo que leve novamente, porque a gente não pode continuar incidindo nesse tipo de erro, presidente. Aí só te peço para poder estar conduzindo novamente essa reclamação.
Palavra, senhor presidente. Vereadora Adair Otaviano.
Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar o ensejo. Eu já falei nessa casa uma quantidade de vezes. Eu fiz um comentário aqui numa reunião passada que os servidores erravam muito, mas os servidores das secretarias específicas, no caso da procuradoria, eu nunca vi uma procuradoria errar nos projetos, igual a procuradoria da prefeitura da nossa cidade erra. Mas eu quero aqui me dirigir com o maior respeito à vereadora Janete e falar que a partir do ano que vem, Janete, é com vocês. Porque quando eu falei aqui que servidores erravam demais, tinha um servidor aqui, um servidor que ele é auxiliar de serviço, e ele começou a publicar nas redes sociais que eu estava aqui trabalhando contra os servidores de carreira, que eu estava falando mal dos servidores de carreira. Mas naquele dia, eu não falei dele, eu falei dos servidores que erram e erram demasiadamente muito. Mas eu fui alvo de bandidagem. Inclusive, o Sintran fez uma nota de repúdio. fez uma nota de repúdio contra o vereador Adélio Otaviano. A partir do ano que vem, é com vocês. Vocês são os novos executivos da nossa cidade. E espero que vocês consigam colocar na cabeça dos servidores que erram muito, que eles erram muito. Porque o povo joga a culpa tudo nas costas dos vereadores. Eles acham que quem erra são os vereadores. Mas quem erra são servidores que estão ali há 12, 15, 20 anos e que entra mandato, sai mandato, eles vão estar ali. Eles têm que ter um compromisso maior com a cidade. Até porque eles são permanentes. Eles vão sair dali ou com a morte ou com a aposentadoria. Nós aqui nesta casa não. Vereadores de mandato são passageiros. Ora está, ora não. Então espero que vocês tenham sucesso no executivo e que faça com que esses erros acabem, mas coloquem na cabeça de servidores que não podia errar, ou errar é humano. Errar de vez em quando não tem problema. Mas errar sempre igual erram lá, não pode continuar acontecendo. Espero que vocês tenham êxito no mandato de vocês com projetos aqui com menos erros. Porque o que eu vi nesses 20 anos de erro em projeto aqui é absurdo. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, vereador Janete.
Presidente, como eu fui citado, eu pedi a palavra só para poder estar respondendo. O que eu vejo é o seguinte, gestão, ela tem que ter mérito e tem que ter resultado. Servidores concursados também têm mérito e têm resultado, tanto é que eles têm avaliação. E o secretário, ele tem que ter hombridade, que se a equipe dele não está indo bem, que ele assuma essa responsabilidade. Então, faltou zelo, foi do procurador-geral, ele que deveria ter corrigido isso antes e chamado a atenção da equipe. E, inclusive, na hora de dar a nota das pessoas que têm errado tanto. O que a gente tem que entender na administração pública, e os servidores têm consciência disso, porque nós sabemos que ele tem, é que todos nós somos empregados do povo de Divinópolis e temos que fazer o melhor. É nesse formato que nós temos que trabalhar, independente de quem esteja à frente da gestão.
Palavra, senhor presidente. Vereador Edson, nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Essa síntese que fizeram aqui hoje, eu estou encantado com essa casa parecendo uma água de mar, e vai ser difícil transformar isso aqui numa lagoa, os ruídos dessa casa. Hoje nós, na nossa visão crítica, entramos até na técnica crítica redacional. Até na crítica redacional. Parece que hermenêutica, exegese, os escribas, todos acordaram e no apagar dessa legislatura até técnica redacional. Discutido. Mas o acalanto, o sonho, a esperança, o amor eterno da renovação da política, essa sedução eterna, ela alimenta novamente a cidadania. Vamos aguardar, vamos ver aquilo que foi dito. Ontem eu estava comentando com um colega e falando do avião da Lua de Mel. Você sai no aeroporto, vai da Lua de Mel, sentido norte, no mesmo avião. Aquele avião que você vai é o avião da alegria, do sonho, da utopia. O mesmo avião que de volta é o avião da banha, da gordura, do IPTU, do cartão de crédito. Então, essa questão, nós temos que acompanhar com muito zelo, com muito carinho. Mas em relação à essência do projeto, que quase ninguém se discutiu, só no artigo 9, eu acho que vem no momento correto para fazer aquilo, para dar um instrumento, não esse governo, mas o próximo que inicia com esperança para uma política muito melhor, no que restringe aquilo que é mais amplo da cultura humana, a própria produção cultural. Meu voto, senhor presidente, será favorável.
Votação.
Queira feijão alfaiate. Aprovado por 14 votos favoráveis, projeto de lei complementar 006-2020. Solicito o novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar de número M07, de 3/11/2020, institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal, corre votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e justidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei complementar 007-2020.
Fala. Senhor Presidente, esse projeto de lei...
Doutor Otávio de Cassano, vereador Eduardo Pente Júnior.
Estou aqui há 8 anos, no mesmo lugar.
Não, mas eu não vi que era o senhor, não.
Senhor Presidente, esse projeto de lei complementar tem como objetivo central aperfeiçoar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do município de Divinópolis. Já criado pela Lei Complementar 75 de 2001, ainda instituir o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis. Esse projeto em tela é de extrema relevância, por se tratar de um conselho colegiado, consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, a fim de possibilitar projetos de promoção, incentivo e acompanhamento à avaliação e à fiscalização, a revisão de planos, programas, projetos relativos às políticas de desenvolvimento econômico e sustentável dentro do município de Divinópolis, bem como fiscalização do Fundes, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de nossa cidade. Desta forma, será possível constatar as reais demandas para fomentar o desenvolvimento econômico sustentável na cidade e ainda apontar um diagnóstico pontual com a apresentação de soluções para os problemas detectados sobre esse assunto, que é de interesse de todos os divinopolitanos. Iniciativas de relevo como essa devem ser acolhidas e incentivadas, a bem do interesse coletivo. E é exatamente esse o norte desse presente projeto. Sendo assim, rogo pela aprovação, e aqui está presente Eduardo e também o Sérgio Bebiano, ansiosos pela votação desse projeto, já fizeram a apresentação para os novos colegas vereadores, e agora ele está em tela conforme ficou designado para esta reunião. Obrigado, presidente.
Com a palavra.
Vereador Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui eu vou falar para você, Eduardo e Sérgio, que estão aqui presentes conosco. Eu esqueci o seu nome. Não podia deixar de falar o nome da mulher e representando todos, viu? Graciela. Seja muito bem-vinda. Eu queria dizer para vocês que vai ser uma honra votar nesse projeto. Eu sou uma mulher de palavra. Sentei com vocês a semana passada e falei para vocês, independente do resultado da eleição, nós estaremos votando a favor, porque tudo que for para o bem de Divinópolis, nós sempre estaremos a favor. Ter vocês junto conosco no governo, a sociedade civil organizada, todo empresariado e todos os segmentos que ajudam a mover e cuidar da nossa cidade e trabalhar o fomento econômico, será uma honra para nós. Pode ter certeza que nós caminharemos juntos. E o nosso voto será favorável com muita honra e muito prazer, porque para poder mudar Divinópolis é de mãos dadas e caminhando junto. Muito obrigada.
Em votação. O senhor não manifestou? Tchau. Declaro aprovado o projeto
É M007-2020, Autoria e Poder Executivo, por 14 votos favoráveis. Passamos agora para a terceira parte.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Adailton Viana.
Eu só queria pedir um minuto...
Justificativo de voto?
O justificativo passou, porque você passou para outra parte, né?
Pois é.
Eu quero pedir um minuto de silêncio para a Tati, que foi candidata a vereadora pelo PSDB, e faleceu na tarde de ontem. A Tati da Oi trabalhou aqui na Câmara com a gente, no gabinete do Edmar Félix.
A palavra, vereador Daí.
Senhor presidente, eu não podia deixar de manifestar aqui, eu esqueci na minha fala. Primeiramente, senhor presidente, eu quero agradecer a minha assessoria que me acompanhou por toda a minha vida política. Tudo que nós fizemos nessa casa, nós fizemos com a ajuda dos nossos assessores. Eu quero agradecer o meu assessor Carlinho, que está comigo aqui praticamente há quase 20 anos. Quero agradecer a minha assessora Silvane, que passou comigo aqui na casa 15 anos. Meu assessor Joel, que passou comigo aqui 13 anos. Meu assessor Aristides, que passou 14 anos comigo. E quero agradecer a outros assessores que já passaram no meu gabinete. Inclusive, uma delas faleceram. Ela faleceu, que é a Arlete, filha do Broto Pintura. Eu não podia deixar de esquecer dela, que foi minha primeira assessora nessa casa e faleceu aos 39 anos de idade. E eu não poderia deixar de falar também, senhor presidente, que eu não estive ainda com o prefeito Galileu, mas nós pegamos a prefeitura com 53 milhões de reais de dívida e ele vai entregar a prefeitura muito melhor do que ele pegou. Com todas as dificuldades, o prefeito Galileu vai entregar a prefeitura muito melhor do que pegou. Com todos os fake news, com todas as mentiras, com todas as calúnias, com toda a difamação que fizeram com Galileu e com o vereador Adair Otaviano, o mandato do prefeito vai ser entregue muito melhor. As contas da prefeitura vão estar muito melhor que quando ele recebeu. Ele tem aí para receber 134 milhões do Estado. Espero que, além do compromisso que o Romeu Zema fez de pagar a dívida dele de 32 milhões em 30 parcelas, espero que o novo prefeito tenha sorte de receber os outros 102 milhões. Quero aqui também parabenizar, na minha fala eu esqueci, quero parabenizar o prefeito eleito e a sua vice. Quero parabenizar o prefeito eleito e sua vice. Desejar sorte a vocês. Desejar que vocês tenham sorte e tenham muita garra da forma que você teve nessa casa, para que tenham sucesso. Eu desejo o melhor para a nossa cidade. A nossa cidade, ela precisa de pessoas de verdade, comprometidas com o povo. E aqui eu gostaria também de falar que não deixasse, estou pedindo para o prefeito Galileu que não paralisasse nenhuma obra até o dia 31 de dezembro e que após assumir a nova gestão... Senhor presidente, só mais um segundinho para eu termino.
Um segundo.
Após assumir a nova gestão, que não paralise as obras do PAC, o asfaltamento do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. Tem também o PPI Favelas, que é a construção dos 24 apartamentos, que o dinheiro parece que saiu agora no finalzinho do mandato, que você lá da região do Alto São Vicente, vá lá junto com o prefeito e construa os 24 apartamentos naquela localidade. Parece que tem um projeto, tem um dinheiro na usina de projeto do Protransporte lá para o Grajaú, São Simão, para calçamentos. Parece também que tem um dinheiro para fazer o esgoto do Floresta, do Jardinópolis, do Santo André, daquela região ali do João Paulo II. Então eu espero que o prefeito novo, o novo prefeito, a nova gestão, não deixe de fazer aquilo que é necessário. E que talvez dos 40 milhões ainda tenha obra sendo executada com os 15 milhões que foi pego emprestado com o Banco do Brasil, terminar essas obras e os outros 25 milhões que vá lá, consiga pegar eles emprestados do Finisa e que faça aquela ponte acontecer lá na região do Quinta das Palmeiras, que aquela ponte vai ligar mais de 50 mil pessoas. Haja visto que a hora que terminar o hospital, ele vai estar do outro lado do rio,
Vai ficar uma região de um lado, outra de outro, sem ligação. Então, mais uma vez, agradecer a todos pelo tempo que eu passei nessa casa e parabenizar a todos os eleitos, principalmente ao novo prefeito, ao jovem prefeito e à nova vice-prefeita que passou por nós aqui 4 anos. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Presidente.
Presidente, como líder.
Presidente. Após a vereadora, palavra também.
Como líder, vereadora Renata. Renata. Vela Janete Aparecida.
Obrigado, presidente, pela sessão da palavra. Quero te agradecer, Adair, por cada palavra, viu? Pode ter certeza que a nossa gestão é essa mesmo, de dar continuidade e não fazer pirraça. A gente precisa dar continuidade no trabalho anterior. E quero dizer aí a todo o grupo do PSC, vocês vereadores, candidatos que não foram eleitos, Deus abençoe cada um de vocês, vocês foram guerreiros, uma campanha que é a mais barata do Brasil. Fechamos a campanha porque nós colocamos as doações voluntárias todas por dentro, então com as doações voluntárias, onde as pessoas não recebem, mas a estimativa do trabalho é colocada junto, nós gastamos aí cerca de R$67 mil. É a campanha eleita mais barata do Brasil. E isso é uma honra, essa nova forma mesmo de fazer gestão sem gastar dinheiro, fazer campanha sem gastar dinheiro público. E gostaria aqui de deixar para você, Daí, para você, cidadão de Napolitano, a seguinte mensagem. Ontem nós tivemos uma reunião da manhã inteira com o prefeito Galileu. Nós tivemos muito respeito com ele e ele conosco, deixando as portas da prefeitura para a transição totalmente aberta. Nós ficamos muito satisfeitos e ouvimos dele, inclusive, que não deixará folha de pagamento em atraso, não deixará o município nessa situação. Foi a garantia que ele nos deu. O Gleidson disse para o prefeito, agradecer por tudo, disse para ele o seguinte: se o dinheiro dos 25 milhões realmente sair, Galileu, pode ter certeza que a ponte será construída e quem vai inaugurar é o senhor, é você. Porque essa ponte é realmente um desejo, é uma história, porque você sabe realmente como fazer o progresso através das pontes que foram feitas na cidade. Pode ter certeza que a gente vai valorizar a história de todo mundo que já passou por Divinópolis. Obrigada.
Como líder, vereador Raimundo Nonato.
Presidente, então somente também quero pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento da Tati, Tati da Oi, minha amiga, que deixou esse mundo e foi morar com Deus. É a fé que nós temos, a fé cristã e apostólica. Muito obrigado. Peço 1 minuto de silêncio.
Gostaria também de falar agora, prestar essa homenagem a como líder também, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, os vereadores aqui presentes, quero de forma especial novamente cumprimentar todos os vitoriosos nesse pleito e deixar aqui claro que o nosso deputado Domingos Sávio já tem empenhado mais de 40 milhões para o exercício de 2021, sendo grandes obras a ligação da Amazonas no Cefet, o qual vai favorecer e liberar bastante o trânsito daquela região. Nós temos recursos também destinados para o bairro Grajaú, São Simão, vários CMEIs que são do nosso deputado Domingos Sávio, é igual o Josafá fala, né? Campeão de emendas para a nossa cidade. E pode ter certeza que o PSDB irá continuar, o que for por bem da nossa cidade, pode ter certeza que o PSDB irá continuar ajudando, que é uma forma do nosso deputado, não só agora, não é só em Divinópolis, não. A gente vai em São Sebastião do Oeste, a gente vai em Cajuru, e todos os prefeitos, nos outros municípios, todos os prefeitos falam, se não fosse o deputado Domingos Sávio, a cidade tinha parado. Então, foi cobrado que ele tinha que destinar os 15 milhões dele para Divinópolis, ele já tem 40 milhões empenhados e irá continuar ajudando do jeito que ele sempre ajudou, e nós do PSDB continuaremos de portas abertas para o que for bem e o que for correto terá o nosso apoio para Divinópolis. Parabéns, Janete. Eu sei que você vai fazer um belíssimo trabalho. A cidade, eu acho que não só o prefeito deveria ser convidado. Os 17 vereadores que teve a coragem de fazer esse financiamento deveriam ser convidados para participar, porque fomos alvos principalmente nas redes sociais, muito criticado. Nós estávamos dando um cheque em branco. Não, nós estávamos pensando no progresso da nossa cidade quando nós votamos esse projeto para liberar esse empréstimo. Então, eu sei que vai chegar mais empréstimo aqui nessa casa para os vereadores que estiverem aqui representando Divinópolis, e eles têm que ter a coragem de pensar no futuro, pensar grande. Quem pensa pequeno sempre será pequeno. Nós queremos ver uma cidade com progresso, com economia boa e gerando emprego. Parabéns, pode ter certeza que nós estaremos sempre dispostos a ajudar de forma ou com mandato ou de forma voluntária no nosso trabalho.
Gostaria de convidar todos os vereadores a prestar um minuto de silêncio em homenagem a Tati da Oi, a pedido do Raimundo Nonato e também do Eduardo Prince Júnior, do vereador, e também de todo o PSDB, a pedido do Renato Ferreira. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pela presença nessa manhã de hoje e declaro encerrado mais uma reunião da Câmara de Vereadores da cidade de Divinópolis. Gostaria antes de cumprimentar o assessor Carlinho, viu Carlinho? E agradecer pelos trabalhos prestados a essa Câmara de Vereadores durante esses anos que você esteve aqui. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você fez. Bom dia, Divinópolis.